Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 32ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores, que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem dela quer fazer uso. Vereador Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, boa noite. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque tendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor.
Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura ofício circular número 015/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Ofício circular número 015/2017. Encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos por esse Conselho Tutelar de Juara no período de 1/11/2017 a 30/11/2017.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Requerimento Major PM Fernando Schutz.
Interessado, Major PM Fernando Schultz. Requerimento, requerendo espaço da Tribuna Livre na sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de dezembro do corrente ano para discorrer sobre a situação do trânsito no município.
Passa a mão para o secretário para a leitura. Comunicado 24.78.73/2017.
Comunicado número 247.873/2017. 17 de novembro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, no valor de R$ 7.920. Programa Alimentação Escolar, Creche, no valor de R$ 12.925,70. Programa Alimentação Escolar EJA, no valor de R$ 262,40. Programa Quota, no valor de R$ 43.755,81.
Passamos ao vereador escrito, pequeno expediente. Eu não havendo mais matéria, passamos ao vereador escrito, pequeno expediente. Primeira vereadora, vereador Uliane.
Senhor presidente, eu, se não me engano, o vereador Léo já fez uma solicitação do que eu vou comentar, mas devido a várias indagações da população, eu também encaminhei no dia 7 um ofício para a prefeita Luciane solicitando a cópia do extrato bancário mensal atualizado da conta específica da Contribuição de Iluminação Pública, a CIP, no âmbito do município referente ao período de dezembro de 2016 até a presente data. Só isso, obrigado.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Boa noite a todos presentes, boa noite aos amigos, pares, vereadores, presidente. Eu estou fazendo uma solicitação ao executivo com relação ao repasse aos agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde. No ofício justificando o decreto 8474 de 22 de junho de 2015, no seu artigo 5º da Lei Federal 12, 1994, 17 de junho de 2014, prevê o repasse anual pelo Ministério da Saúde a parcela denominada incentivo financeiro adicional, a título de incentivo profissional que se deve ser repassado aos agentes comunitários de saúde e aos agentes comunitários de combate a endemias, visando estimular os profissionais que trabalham nos programas estratégicos da política nacional e atenção básica e o fortalecimento de políticas afetas em área de atuação. O repasse desse incentivo financeiro adicional deverá ser efetuado uma vez por ano, de forma integral, no mês subsequente ao crédito em conta da parcela adicional recebida. Fazem jus ao recebimento do incentivo financeiro adicional todos os profissionais que se encontrem em pleno exercício de suas funções e que estejam desenvolvendo participação efetiva de todas as atividades de fortalecimento e estímulos a práticas de prevenção, promoção à saúde em prol da coletividade. Nesse sentido, solicito que a Prefeitura elabore um projeto de lei concedendo incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e também aos agentes comunitários de combate a endemias. Então, estou encaminhando solicitando via ofício que o Executivo mande esse projeto de lei para a Câmara para que eles recebam esse incentivo, que é um repasse, uma lei federal. Só isso, senhor presidente. Boa noite.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores e toda a população aqui presente. Senhor presidente, eu venho aqui fazer uma indicação, principalmente a cobrança dos moradores ali do Jardim Santa Maria e do Parque Alvorada. Tem uma rua que ela fica na esquina com a Marília e... Desde o começo das primeiras chuvaradas já foi feito esse pedido e a situação está se agravando com umas poças de água muito grande que existe ali naquela localidade. Então os moradores cobram, né, ali na rua Cabo Frio, e a gente percebe quem passa por lá a dificuldade que as pessoas estão tendo para transitar aqui naquela rua e está acabando danificando também com o asfalto da rua Marília. E na rua J. de Oliveira também, que fica lá no Alvorada, próxima bicicletaria do senhor José, ele já fez vários pedidos e diz que todo ano é esse transtorno. Quando chove muito, a água, os carros passam, as águas daquelas poças acabam adentrando na sua residência e causando transtorno. Então pedimos para que a Secretaria de Urbanismo providencie assim, o esgotamento daquela água e coloque um cascalho naquele buraco que está ficando bastante fundo. Era só isso, meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Chico Nidé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, estou fazendo uma indicação verbal aqui ao Poder Executivo, solicitando que faça pelo menos um paliativo ali na entrada da Unemate. Tapa buraco, limpeza, muito barro que está vindo da obra lá e realmente está dificultando o acesso ali, tanto os estudantes como os moradores que moram naquela localidade. Isso aí eu estou fazendo esse paliativo, porque esse vereador já solicitou de todas as formas para o governo do estado, desde a legislatura anterior, fizemos vários ofícios e nunca tinha nem resposta, solicitando que ali seja feita uma rotatória com redutores de velocidade, ou seja, melhorando o acesso aonde local que já teve vários acidentes, inclusive com vítimas fatais. E esse ano esse vereador também já fez o ofício ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, solicitando que interceda junto ao governo do estado através de uma ação civil pública para estar resolvendo essa situação. Quero também aqui fazer uma indicação, reiterando uma anterior, solicitando o Poder Executivo que encaminhe este vereador o estudo de impacto de vizinhança e o relatório de impacto de vizinhança referente à estação de tratamento de esgoto lá próximo também a Crivalo Nemate. Esse estudo a gente está pedindo pelo fato que até falei que talvez vou ficar chato, mas todas as sessões eu vou estar cobrando isso aí, porque realmente a situação lá cada vez está pior. Era isso, presidente.
Próximo vereador, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Boa noite, população aqui presente. Eu gostaria de reforçar um pedido que eu fiz na semana anterior sobre a recuperação da Avenida Recife. Essa avenida, ela encontra com a Avenida José Alves Bezerra e os moradores estão reclamando das condições críticas daquela avenida. Né? Há um buraco no meio da avenida, o calçamento da José Alves Bezerra foi engolido por esse buraco, tem um bueiro entupido lá, além de uma montanha de entulho na frente da casa de um dos moradores. Então, o que a gente quer, na verdade, eu já recebi uma resposta do Executivo afirmando que aquela avenida será recuperada, assim como a continuidade da Avenida Rio Arinos. Mas os moradores me afirmaram no sábado, quando fui em visita naquela avenida, que neste ano de 2017, nada foi feito para recuperar o mínimo daquela avenida ali que está no centro da cidade. Nós, vereadores mais novos, ainda não sabemos o nome de todas as ruas do município. Então, quando você um morador te convida e você vai até a rua, a avenida, né, e ela está em frente ao centro de eventos Savoini, né, e não tem nem calçamento, porque foi engolido pela cratera que se abriu ali na Avenida Recife. Então, gostaria do empenho da Secretaria de Cidade para a recuperação daquela via. Eu também enviei ofício ao secretário de administração, o senhor Cleir Senhorim, que está presente aqui, pedindo a relação dos servidores que teriam direito à progressão funcional, na elevação de nível, e o secretário me enviou esse ofício com a relação. Alguns dos servidores já passaram pela avaliação do COPARP, mas 114 servidores ainda não foram nem sequer avaliados. A grande maioria desses servidores deveriam ter elevação de nível em julho, O que significa que o município vai ter que pagar retroativo. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E o secretário me deu uma resposta que depois ele poderia me explicar melhor, dizendo que o município, no momento, encontra-se impedido de fazer essa elevação de nível. Eu só gostaria de uma resposta mais clara. O que, que significa esse estar impedido de fazer esse pagamento? Também na semana passada, eu, vereador Salvador e vereador Hélio Castão, enviamos um ofício ao PROCON pedindo cópia dos extratos bancários daquela instituição de 31 de dezembro de 2016 até a presente data. Porque alguns populares nos perguntaram onde seria aplicado o recurso do PROCON que foi deixado no final da administração anterior. Então, para a gente saber se há o recurso e o que vai ser feito, é preciso que a gente tenha informação desses extratos bancários. É só isso, senhor presidente, por enquanto. Boa noite. Obrigada.
Próximo vereador, Heraldo Marquido.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero fazer mais uma vez um ofício verbal solicitando da Secretaria de Cidade que arrume as ruas do bairro Jardim Paranaguá, que está péssimo as ruas, só anda, algumas ruas as pessoas só andam de a pé. Inclusive, até minha irmã está aí. Para mim, na casa dela, que nem disse na sessão passada, eu tenho que andar 200 metros de a pé para chegar na casa dela. E mais engraçado que é duas irmãs que moram no Jardim Paranaguá, uma na rua Curitiba e na rua Florianópolis. As duas péssimas ruas do bairro têm que chegar de a pé na casa das minhas duas irmãs. Também quero cobrar da Secretaria de Cidades que arrume a última rua lá do bairro Parque Alvorada. E também a última rua do Jardim Eldorado. Eu já falei que toda sessão eu vou estar cobrando, só vou parar quando for arrumado. Também quero cobrar da Secretaria de Cidades sobre respeito à iluminação pública lá do Distrito de Águas Clara e do bairro Santa Clara, que tem várias e várias lâmpadas queimadas. Conversei sexta-feira com a prefeita, inclusive o vereador Léo estava junto, diz ela que está esperando o processo de licitação. Eu acho engraçado que tem outras coisas que faz a licitação tão mais rápido e como a iluminação pública é mais demorado, sendo que tem dinheiro na conta do município e muitas pessoas estão perdendo com essa escuridão. Senhor presidente, quero fazer um ofício verbal pedindo o que está sendo feito com o ICMS ecológico lá da aldeia dos Índios, que eles estão ilhados lá no grande atoleiro. Inclusive tem um micro-ônibus lá apreendido por eles, porque estão lá ilhados, sem como vir transportar suas castanhas para a cidade. Estão lá precisando urgente que seja, pelo menos, fazer seu palativo nos atoleiros lá. Estive ontem para frente de Águas Claras, perto da ponte do Buiú, onde a cabeceira dela está péssima. Quero pedir à Secretaria de Transporte aí que faça, pelo menos, um palativo lá, Chico, perto ali do sítio do Buiú, ali do Donizete, vendo a cabeceira da ponte, está péssima ali, está bem complicado ali, perigoso ocorrer algum risco. Quero aproveitar também, cobrar aí da Secretaria de Saúde, que agilize o mais rápido aí outro médico ortopedista para Juara, onde a fila do PAN, Chico, está caótica. Está precisando urgente mais um médico ortopedista, onde está levando aí de 60 a 70 dias para as pessoas estarem passando pelo médico. Quero também cobrar aí novamente do transporte escolar, que melhore esse transporte, onde várias crianças estão perdendo aula, que essa seja melhorado, porque todo mundo sabe que as crianças têm que aprender a estudar e não ficar fora de aula. Só isso, muito obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador, vereador Flavinha.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui solicitar a Secretaria Legislativa dessa casa para que encaminhe expediente à Prefeitura Municipal, solicitando para que arrume algumas ruas do nosso município. Vou citar algumas aqui, mas nós sabemos que existem bairros no município que estão sofrendo já desde o início da chuva, desde o início do nosso mandato. Nós temos lá o Parque Alvorada, que é um dos bairros, né, vereador Castão, que nós sempre cobramos. O pessoal sempre manda foto das ruas lá. Inclusive a Avenida Luiz Gatti tem uma árvore caída lá. Mandei a foto pessoalmente para a prefeita e ela disse que iria arrumar. Mas eu quero deixar aqui alguns pedidos registrados essa semana por mim. Na rua 11, esquina com a rua 2 do Jardim Santa Cruz, colocar luminárias lá e realizar a limpeza daquele local. Na rua 24 horas também tem um tubo ali na frente da farmácia do Ney Drogas e daquele senhor que vende garapa, que sempre quando chove alaga ali e vira um monte de água naquele local, o pessoal não consegue nem trafegar. É, na Avenida Luiz, Walter Luiz Lauro, é uma cobrança nossa aqui, já desde o início do mandato, o vereador Léo Boy cobra bastante. Nós queríamos, na verdade, lá pavimentação asfáltica, mas sabemos que o município não tem essas condições financeiras hoje. Já solicitamos de alguns órgãos estaduais. Porém, nós precisamos hoje de iluminar o final daquela rua, que está bem escura, e também dar acessibilidade, acesso para as pessoas que lá moram. As pessoas não conseguem mais entrar nem nas suas próprias casas. É, existem indústrias lá que gastam mais de 20 mil reais de impostos durante o ano aqui no município, e nós não estamos dando valor, o devido valor, para que as pessoas escolham sua produção e retirem daquela rua. Então lá é um caso sério, precisamos arrumar com urgência. Mais uma cobrança nossa aqui do Legislativo inteiro é a pintura das faixas e a sinalização das vias do nosso município. Nós estamos com um problema sério de redutor de velocidade em vários locais, faixas não existem mais em nosso município, nós estamos aguardando. Está chegando o fim de ano aí, nossa cidade infelizmente está feita, faltando sinalização, as pessoas vêm de fora aqui, nosso trânsito é meio confuso. O major vai falar, o coronel, perdão, vai falar daqui a pouco sobre a sinalização do nosso município. Major, perdão. E, então, eu aguardo uma posição, tanto do CONSEG, né, quanto do município. CONSEG, eu sei que é só assessoramento, mas nós precisamos que o município faça uma parceria com a Polícia Militar e com o CONSEG, urgente. E também quero cobrar, Chico, eu acabei de falar contigo ali, a respeito do patrulhamento da estrada Juara para Norte. Nós sabemos que o município já tem 500 mil reais do convênio depositado na conta, de um convênio de 2 milhões de reais, mas eu ouvi já reclamações de moradores esta semana, de pessoas que foram lá buscar gado para vender, que não tem condição de trafegar mais. Do mais, muito obrigado a todos e boa noite.
Próximo vereador, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu aproveito o pequeno expediente para estar vindo e aproveitar o público, aqui o cumprimento, nesta noite de sessão, nossa penúltima sessão ordinária, e para estar levando esse convite à população do município de Juara. Claro que já está indo através de toda a imprensa do município de Juara, já fizemos alguns convites. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de registrar também nesse momento, Chico, e convidar todos vocês, toda a população, para a nossa audiência pública amanhã, referente ao PPA, que é o Plano Plurianual, que é uma projeção orçamentária para 4 anos, 2018 a 2021. Vai ser realizado amanhã, aqui nesse plenário, às 19 horas, está marcado nisso. Eu gostaria de aproveitar o pessoal da Unemat que aqui está, os professores, a sociedade, as entidades, os presidentes da associação de bairro, que vem participar amanhã dessa peça orçamentária, desse PPA, onde nós vamos estar apresentando não só a peça orçamentária, mas sim vamos estar explanando o que é o PPA. Aí nós temos apenas 2 semanas para se findar o ano, nós temos também as outras 2 peças orçamentárias, que é a LDO e o orçamento à lua do município, também está tramitando na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, a qual eu presido, juntamente com o vereador Chico, o vereador Uliano e o vereador Fravinho. Que vocês venham, quem não tem esse conhecimento do que é peça orçamentária, nós vamos estar passando e informando a vocês. É super interessante, é uma das primeiras leis, das leis mais importantes que são aprovadas aqui por esse parlamento, uma das leis mais importantes para o município de Juara. O PPA é, como já disse aqui no início, é um planejamento, uma estimativa de recursos para os 4 anos. Então, só pode ser realizado no município de Juara em 2018 até 2021, o executivo municipal, tanto executivo como legislativo, apenas o que está previsto nessas peças orçamentárias, nessas 3 peças. PPA para 4 anos, LDO vai mostrar as diretrizes, as prioridades para o ano 2018 e o orçamento é para a execução 2018. Então, gostaria de convidar a todos para estar prestigiando e essa audiência pública, a população participa diretamente. Nós convocamos, inclusive, o vice-prefeito está aqui, o secretário de Creio está aqui, o secretário de Agricultura também está aqui. Nós não convidamos, nós convocamos os secretários municipais. Convidamos a prefeita municipal, porque o PPA, nós praticamente reformulamos ele. Porque nós faltou algumas informações do início, e nós fizemos aí alguns ofícios solicitando mais documentação, e nós praticamente fizemos aí um novo PPA. Então, por isso que nós convocamos os secretários municipais, todos estarão aqui amanhã nas primeiras cadeiras, estarão participando nesse debate, nessa apresentação dessa peça orçamentária, onde estará ouvindo e debatendo com a população juarense. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria e nem vereador escrito do pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente, passa a mão primeira secretária para a leitura, projeto de lei complementar número 007/2017.
Interessado, Marta Dalpiaz Nepomuceno. Projeto de lei complementar do Legislativo número 007/2017. Altero o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Complementar número 149/2017.
Passamos, primeira secretária, para a leitura. Projeto de Lei Legislativo 019/2017.
Interessado, vereadora Uliane Macarena. Projeto de Lei do Legislativo número 019/2017, que declara de utilidade pública o Rotary Clube de Juara, Boa Vista.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 011/2017.
Interessado, vereador Heraldo Marquito. Projeto de Decreto Legislativo número 011/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor José Carlos de Oliveira.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 012/2017.
Interessado, vereador Léo Boy. Projeto de Decreto Legislativo número 012/2017. Concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Marta Lúcia Pereira de Souza Senhorim.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 013/2017.
Interessado, vereador Heraldo Marquito e Flávio Valério. Projeto de Decreto Legislativo número 013/2017, concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Ostácio Bueno de Almeida.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 014/2017.
Interessado, vereador Salvador Pisolio. Projeto de Decreto Legislativo número 014/2017. Concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Nagea Bonou Ferro.
Passamos para a minha secretária para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 015/2017.
Interessado, vereador Salvador Pisolio. Projeto de Decreto Legislativo número 015/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Aristides Chaves de Moraes.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 016/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Projeto de Decreto Legislativo número 016/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Rui Francisco Pulse de Oliveira Júnior.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Requerimento número 219/2017.
Interessado, vereador Léo Boy. Requerimento número 209/2017. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 012/2017, concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Requerimento número 210/2017.
Interessado, Heraldo Marquito e Flávio Valério. Requerimento número 210/2017. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 013/2017, concede título de honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Passa a mão para o secretário para a leitura. Requerimento 211/2017.
Interessado, vereador Salvador Pisolio. Requerimento número 211/2017. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 014/2017, concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Passa a mão para a secretária para a leitura. Requerimento 212/2017.
Interessado, vereador Salvador Pisolio. Requerimento número 212/2017. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 015/2017. Concede título honorífico cidadão juarense e dá outras providências.
Passa a mão para a secretária para a leitura. Requerimento 213/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Requerimento número 213/2017. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 016/2017, concede título honorífico cidadão juarense e dá outras providências.
Passa a mão para a secretária para a leitura. Moção de aplauso 021/2017.
Interessado, vereador Léo Boy. Moção de aplauso número 021/2017. Aplaudindo os policiais militares Major Fernando Schultz Galvão da Silva, Cabo Wexley Júlio Fernandes, Soldado Everton Prado de Moraes Rodrigues, Soldado Walter Dias da Silva e Soldado Douglas Ferreira Pintor, pelo brilhante trabalho de investigação na sequência de arrações no centro e em todos os bairros, prendendo os elementos que vinham aterrorizando a cidade com assaltos à mão armada.
Passa a mão para a primeira secretária para a leitura. Moção de pesar número 022/2017.
Interessado, vereadores Heraldo Marquito, Chico Duindéia e Uliane Macarena. Moção de pesar número 022/2017. pelo passamento do senhor José Bispo de Oliveira, ocorrido no dia 21 de janeiro do corrente ano.
Terminado a leitura, passando o vereador escrito no expediente. Vereador Leoboy, dispensa a palavra. Não havendo mais matéria no expediente, passando na ordem do dia. Ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Só queria justificar esses montes de títulos de cidadão juarense no fato que essa semana mesmo a gente tem que entregar os títulos juarense, os títulos de cidadão juarense, e por isso que teve esses vários títulos que é praticamente do ano, tá? Passa a mão primeiro secretário para a leitura, emenda modificativa 007/2017.
Emenda modificativa número 007/2017. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica o projeto de lei do Legislativo número 004/2017. Modifica o artigo 1º, incisos 1 e 4 do artigo 10, parágrafo 2º do artigo 11 e artigo 13 do projeto de lei do Legislativo número 004/2017, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o Museu do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Etnocultural, Natural e Artístico do município de Juara, vinculado ao Poder Público Municipal, à Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, Campus de Juara, por meio do Conselho Curador. Artigo 10. 3 representantes do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, sendo um deles lotado na educação e um deles lotado na cultura. Inciso 4º. 3 representantes da sociedade civil, sendo compreendidos de entidades ou diversidades culturais. Artigo 11. Modificou o parágrafo 2º. Deverá ser indicado para a função de coordenador geral apenas pessoas com formação profissional relacionada à área. E o artigo 13. O coordenador geral do museu indicará os coordenadores das câmaras setoriais de história, arqueologia, etnocultural, natureza e arte, devendo ser pessoas com formação profissional nas respectivas áreas, sendo que a indicação deverá ser aprovada pelo Conselho Curador. Câmara Municipal de Juara, em 29 de junho de 2017.
Está em única discussão a emenda modificativa 007/2017. Vereadora Marta?
Bom, presidente, quando esse projeto tramita nessa casa faz algum tempo, quando ele chegou na nossa comissão, eu, vereador Salvador Pisolio e vereador Hélio Castão, entendemos naquele momento que não poderíamos vincular um museu municipal a um instituto, a um único instituto. Na verdade, ao retirar o Instituto Ecumã da vinculação do museu, não há aqui nenhuma questão de ser um Instituto Ecumã. Apenas nós sabemos que podem vir a surgir vários institutos ligados à cultura no nosso município. E vincular um museu municipal a um único instituto impossibilitaria qualquer possibilidade, qualquer tentativa de outras, alguém querer fundar algum instituto de cultura. Na verdade, mantivemos o museu ligado à UNEMAT, que é uma instituição já sólida no nosso município, e retiramos o Instituto Ecumã, porque acreditamos que, a partir do momento que a lei for aprovada, no outro dia a prefeita poderá fazer convênio com o Instituto Ecumã. Nós sabemos que os museus funcionam com convênios realizados com várias instituições, inclusive instituições financeiras. Então, ao retirar o instituto, era apenas para não fechar o museu ao único instituto de cultura do município. Também modificamos as representações no Poder Executivo. No projeto original, está escrito que 3 representantes serão do Executivo. Nós definimos que um representante desses 3 tem que ser da Secretaria de Educação e outro da Secretaria de Cultura. Nada mais justo, nós estamos tratando de educação e cultura, né? E havia também um inciso que falava de, um parágrafo, né? Que falava de 3 representantes do Instituto Ecumã. Nós modificamos para 3 representantes da sociedade civil organizada, né? Compreendidos de entidades ou diversidades culturais. Também modificamos no artigo 11, o parágrafo 2º, determinando que o coordenador geral do museu deve ser pessoa com formação profissional relacionada à área. Nós sabemos que a lei federal determina que os museus devem ser coordenados por profissionais museólogos, né? Claro que a gente vai ter dificuldade de encontrar um museólogo no município de Juara, pelo menos nesse momento, mas que tenha pelo menos relação com a área de cultura. E no artigo 13, estabelecemos que os coordenadores das câmaras setoriais deverão também ter formação nas áreas que deverão atuar. Essa foi a emenda que fizemos no projeto do museu, e está posto aqui, conforme a Comissão de Legislação, Justiça e Redação pensou naquele momento.
Continua a discussão, o vereador Salvador.
A vereadora Marques planou a questão de ordem quando a gente começou a discussão do projeto, e muito se falou da criação do museu vinculado a uma instituição. A gente, desde o início, pesquisou com relação à criação desse órgão que vai pertencer ao município de Juara. Na minha opinião, sempre fui defensor de que o museu seja público da prefeitura, do executivo, que faça essa instalação desse museu. A partir do momento sancionada a lei pela prefeita, qualquer instituição, qualquer entidade está aberta a fazer um termo de convênio, de cooperação, logicamente dependendo dos termos e determinações que vai nesse regulamento. Então, a única questão que nós trabalhamos na nossa comissão foi com relação ao que é certo e o que é errado. Nós não temos nada contra instituição nenhuma que defende a bandeira da nossa história, que tem esse trabalho realizado. Isso tem que deixar bem claro aqui hoje. A única questão que nós defendemos é porque o trabalho do legislador também é analisar o projeto em si, como ele está sendo criado. Então, o que foi feito na nossa comissão, por isso que está sendo colocada essa emenda, é com relação à questão técnica do projeto. Simplesmente isso. A partir do momento, o projeto estando sancionado pela prefeita e pelo executivo, ela tem todo o direito de fazer um convênio, um termo de comodato com qualquer instituição que venha a somar com o município de Juara, como a gente tem vários aí, que eu tenho certeza que vai acontecer.
Continua a discussão. Vereador Leboia.
Senhor presidente, colegas vereadores, população presente. Esse projeto, a princípio, é de minha autoria. É a instituição do museu aqui no município de Juara. Primeiro momento, eu gostaria de indagar aos colegas pares e também à comunidade presente. O maior discurso dos políticos brasileiros é que vai melhorar a educação, a saúde, o esporte e a cultura. Discurso. Nada de realidade. Só discursos e promessas. Outro ponto. Sonho de Juara na instituição de um museu. Esse sonho, Saulo, não é de hoje. Não é de março, abril e maio que nós montamos o projeto, juntamente com você, com o Gil, com toda a equipe da Icumã e também da Unemate, que vem pedindo para realizar esse sonho no município de Juara. Paulo Beck está aqui, que é da imprensa há muito tempo, tem cobrado em gestões anteriores a instalação de um museu aqui em Juara. Muita gente tem cobrado a instalação de um museu aqui em Juara. E aí onde eu falo que muitas promessas de que se vão se realizar e se vão fazer, é muito fácil. Eu só justifico o seguinte aos colegas pares, e tenho justificado desde quando a Comissão de Justiça realizou essa emenda na pessoa da presidente Marta, vereador, secretário Salvador e o relator Hélio Castão. Tem passado aos colegas pares. Eu já participei, Saulo, inclusive com você, do Conselho Municipal de Cultura do município de Juara. Que infelizmente ninguém quer participar, Oséias. A coisa mais difícil do mundo é achar algum cidadão que quer participar de conselho, que quer participar de associação. E são posições dentro da sociedade, Gil, que tomam tempo e que depende dessa dedicação. E aí eu pergunto, com todo respeito aos conselhos do município de Juara, qual o conselho que funciona 100%? Praticamente nenhum. Isso não é de agora. Isso é de tempo, porque ninguém quer participar desses conselhos. Então não adianta aqui, colegas pares, nós criarmos, instituir um museu. E é claro que essa instituição desse museu surgiu da forma da lei que está, com a ideia de toda a equipe, professores da Unemate e também da Icumã, principalmente o Saulo e toda a equipe da Icumã que esteve procurando este vereador. Mas primeiro, a primeira ação e ação correta que vocês fizeram, que eles fizeram, foi procurar a pessoa mais responsável que poderia dar esse alicerce, que era o Executivo Municipal, onde na hora a prefeita Luciane Bezerros atendeu de braços abertos e disse: eu sou favorável à instituição do museu. Procure o Poder Legislativo para que se faça essa instituição. E assim me procuraram, estava aqui, e nós fizemos. Esse museu, ele tem que nascer já com vida. Eu não estou dizendo que se não tiver o Nemat ou se não tiver o Ecumã, ele não vai já definitivamente nascer morto. Quem que quer participar? Ninguém quer participar. E a Ecumã, através de toda a sua equipe, toda a sua diretoria, tem procurado, e já tem materiais, e tem feito pesquisas, e nós temos acompanhado. E aí no mesmo corpo da lei que nós vamos estar discutindo lá na frente, na hora da aprovação da lei, e o Salvador tem toda a razão, vereador, que lá se surgir novas instituições, porque até o momento, que eu saiba, só tem Ecumã no município de Juara, por isso nós estamos instalando, instituindo esse museu agora. E que se surgir novas instituições, ou novas instituições educacionais que queiram participar do museu, que é um museu público, ele terá acesso, sem dúvida nenhuma, tanto com a prefeita Luciana Bezerra, como futuros gestores, eu tenho a certeza que abrirão espaço para essas outras entidades. Se porventura quiser, porque eu acho muito difícil alguém querer participar. Porque nós sabemos aqui, para participar de conselho, de sindicato, das entidades, é a maior dificuldade para se encontrar, Marta, pessoas disponíveis. E o museu, para sua instalação, e da forma que nós conversamos com a prefeita, que ela vai ceder o espaço e vai ceder o mínimo de estrutura possível, até porque o município de Juara, e não só o município de Juara, o estado e todos os municípios do estado de Mato Grosso e os municípios do Brasil estão passando por dificuldades orçamentárias. Estamos acompanhando a crise do Brasil, é geral, e Juara não é diferente. Juara vai nos passar a estrutura para o museu, para a instalação do museu, e vai entregar para a Unemate e para a Ecumã, está aqui para vocês, essa abacaxi de vocês. É vocês que vão correr atrás. E aí a instalação da Unemate vai ser lá na antiga biblioteca. Isso é porque vocês da Ecumã foram lá e aceitaram esse prédio, porque aquele prédio está horrível. Tem que se reformar aquele prédio, porque a biblioteca vai sair de lá e vai vir para a praça. Prefeitura não tem condições de reformar, vocês vão ter que correr atrás e se virar. Quem que vai correr atrás na sociedade, nos parceiros, e pedir, olha, precisando de uma lata de tinta, precisando de um maço de prego, precisando disso, precisando daquilo. Vai ter que ter tempo. E aí a Ecumã se prontificou a fazer isso. Então, por isso que eu gostaria, mais uma vez, eu falei com o vereador Flavinho, falei com a vereadora Uliana, o vereador Chico, o vereador Marquito, que não assinaram a emenda. Claro, com todo respeito aos demais colegas, e já falei com vocês, mas eu gostaria que pensasse com carinho, e eu não gostaria de aprovar essa emenda modificativa 007, eu gostaria que deixasse da forma que nós se iniciamos a criação desse museu, a instalação desse museu. Inclusive, tem falado diariamente com o pessoal da Ecumã, com o pessoal da Unemate. A prefeita Luciana Bezerra tem sido uma parceira nessa instituição do museu, sempre tem conversado com ela. O vereador Chico está aqui, tem levado nossa mensagem. Então, gostaria de pedir aos colegas pares, inclusive ao autor das emendas, que nós pudéssemos repensar e voltaríamos a encontrar essa emenda para que nós possamos dar essa oportunidade para a criação de um museu, já se ele sair do primeiro dia de sua criação, já com vida e sem atritos nenhum. E que vocês da Ecumã e a Unemate, realmente, como disse a prefeita, o abacaxi de vocês. E é claro que o Poder Legislativo, a Prefeitura, vai estar à disposição. Mas que vocês aí cuidem desse museu, que esse museu não é do Poder Legislativo, nem do Executivo, nem da Ecumã, nem da Unemate, mas sim do município de Juara, sim do Vale do Arenas, até porque nós já até colocamos o nome que é o Museu do Vale do Arenas. Então, por isso, eu gostaria de contar aí com a apreciação e a compreensão dos colegas pares nesse sentido.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Só para ficar bem claro, eu acho que para o vereador Léo Boa isso já está bem claro, né? Em nenhum momento a comissão foi contra a criação do museu. Tanto que o nosso parecer não é contrário à criação do museu. Não, nós não temos essa contrariedade. Apenas fizemos emendas no projeto original, né? Eu, como professora de história que sou, né, licenciado e bacharel, eu acho que o museu é importantíssimo para a cidade de Juara. Nós apenas fizemos uma emenda, né, modificando algumas características do projeto original, né, e que isso fique bem claro aqui nessa casa, essa noite.
Vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhoras e senhores, quando fala assim em associações, em instituições filantrópicas e institutos, né, que só vêm a somar pelo município sem nenhum recurso financeiro que o município vai agregar, apenas com espaço. Eu parabenizo a instituição da Unemate, a Ecumã, o vereador Léo Boy e a todos os vereadores também que estão fazendo, não deixando de fazer o papel, estão fazendo emendas. Esse é o trabalho do vereador mesmo, legislativo, é isso aí. Só que eu tenho um posicionamento seguinte para as matérias que tramitam nessa casa de vereadores. Sou favorável porque o vereador ele tem assessoria jurídica nessa casa, quando ele vai fazer o projeto. E o intuito nosso é desburocratizar. Nosso país, ele vive cheio de burocracia. Nós vamos montar aqui um museu, onde vai ter que ter um museólogo, nunca vai acontecer. Nós sabemos isso aí. Não é verdade? Ah, mas é a lei federal. Tá, mas até onde nós vamos aceitando essas injustiças? Isso é uma injustiça. Então nós temos que sair aqui sim. Eu trabalho com a Associação Quatro Patos, tenho apoio de todos aqui. Nós estamos lá lutando por um espaço com o município desde o início do ano. Nós não conseguimos. E começando em 50, tem 11 pessoas hoje que estão fazendo parte, o pessoal está desistindo. Infelizmente, essa burocracia desmotiva as pessoas, porque estão fazendo trabalhos sociais, trabalhos voluntários, tirando dinheiro do bolso e ainda não conseguem o apoio do poder público. Né? Então, eu sou favorável ao vereador Léo Boy, apoio essa causa de vocês, podem contar conosco aqui. Poder Legislativo, tenho certeza que quando a gente fala, a prefeitura pode firmar convênio depois? Com certeza pode. Mas eu acredito que a Luciana vai querer, mas se ela não quiser. Nós temos que deixar o projeto já quase pronto, chegar lá e vamos realizar logo essa parceria, vamos instituir esse museu. Como eu disse outro dia aqui, a gente está fazendo vários projetos aqui, que depois a prefeita ela tem que regulamentar. E aí regulamenta do jeito que ela quer, ou do jeito que os seus técnicos às vezes acham que deve ter ser feito e às vezes não é o modelo ideal para o município. Então sou favorável a vocês e eu sou contrário a essa emenda junto com o vereador Léo Boy. Obrigado.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Vereador Flavinho, quando eu citei museólogo, é o que a lei federal determina. Na nossa emenda, nós não discriminamos que o coordenador do museu tem que ser museólogo. Está aqui apenas pessoas com formação profissional relacionadas à área. Não está limitando. Dentro dessa área existem inúmeros profissionais e o próprio Saulo sabe disso, né? Na verdade, não está definindo aqui que tem que ser museólogo, apesar da lei federal determinar isso, né? Certo?
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Bom, a gente sabe que todo mundo tem vários acadêmicos aqui também junto hoje. Saulo está aqui, o Saulo que já vem no trabalho dele, eu já estou acompanhando também. Como a vereadora Marta falou aqui, nós não somos contra a Icumã, Saulo, nada, acadêmicos também aqui. Eu gosto do trabalho que está sendo feito, Saulo, porque está resgatando a história, realmente, não é fácil fazer isso aí. O vereador Léo falou que é difícil você sozinho levantar uma bandeira, realmente é complicado. Só quero deixar claro aqui para todo mundo, bem claro, vocês são acadêmicos, a maioria, Saulo sabe o que eu vou falar, que você tem que fazer uma análise do que você está votando aqui. Não é simplesmente votar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, Saulo? Nós não temos nada contra vocês. E eu até sou a favor de ajudar depois a fazer um termo de convênio, o que vocês precisar. A única questão é técnica, só isso. Técnica, juridicamente técnica. Só, simplesmente isso. Não tem ninguém contra ninguém aqui. Sou favorável. A prefeita... E outra, a gente está até defendendo a própria instituição, porque ela vai pegar um abacaxi, como o vereador Léo falou. Vocês sabem o que é tocar uma entidade? Não é fácil. Vai ter que abrir as portas, vai ter que zelar, vai ter que cuidar, vai ter que limpar, pagar energia. Quem que vai fazer isso? Até o momento não tem quem vai fazer isso. Vocês sabem quem vai fazer? Quem sabe levanta a mão para mim. Ninguém sabe, o município vai ter que arcar com a situação e aí despesa para o município. Então, na verdade, nós estamos protegendo o município de Juara e protegendo a Icumã também. Porque daqui uns dias a Icumã vai estar batendo a porta de todo mundo, falando, gente, a Icumã precisa de dinheiro para manter o museu porque a prefeitura não está conseguindo manter. Então, eu quero deixar claro para vocês aqui, acadêmicos, que a gente está zelando pela Icumã e pela Prefeitura de Juara, e também pelo seu patrimônio histórico, porque não é simplesmente criar e depois não conseguir tocar. Porque todas as entidades de Juara estão passando dificuldade hoje. Pestalozzi está passando dificuldade, a Deju está passando dificuldade, pode pegar qualquer uma aí, está passando dificuldade, todo mundo passa. O Eduardo Box faz o Deus nos acuda para tocar o box dele, pessoal que faz corrida de rua sabe o que eu estou falando, pessoal que faz futebol sabe o que eu estou falando. Então não é criar por criar, não é criar por criar, tem regras a ser cumpridas. Sou favorável, aplaudo, bato palma porque o Saulo está fazendo, a Icumã está fazendo, bato palma pelos acadêmicos que estão lá junto com ele também nessa luta. E toda a sociedade juarense. Simplesmente, nós temos um ponto de vista. Vocês têm um ponto de vista de vocês, nós temos o nosso. Só que o nosso é legislar com responsabilidade também. Não deixando de trabalhar, porque as cobranças vêm aqui, ó. É nessa mesa que vem. Então a gente tem essa consciência. Agora, sou a favor da Icumã, sou a favor de qualquer instituição que proteja o nosso município. Para não depois a gente aprovar um elefante branco para ficar lá aberto e poder ter que fechar as portas que não tem como tocar. O vereador Flavinho citou Quatro Patas aí, tá querendo um lugar para abrigo para os cães, até agora não conseguiu. Como é que está vivendo a Quatro Patas? Vive de doações. É assim que as coisas acontecem. Então a gente tem que ter consciência no que a gente faz. E eu tenho zelo por isso e estou tendo zelo, tanto pela prefeitura como pela Icumã. Quero deixar bem claro isso aqui para vocês hoje. Sou favorável, sim, ao que é de bom para Juara, o que é de bem.
Continua a discussão, vereadora Marta.
o que o vereador Salvador deixou bem claro. E eu acho que nós chegamos a um consenso aqui nessa casa, né, vereador Léo Boy, de que temos muitas vezes pontos de vista diferentes, e é isso que enriquece o legislativo. Eu ouvia muito falar que os vereadores aqui só sabiam dizer amém. Hoje essa casa tem discussão, tem cabeça pensante. Então, quando um projeto chega na nossa comissão, nós avalizamos, nós buscamos o jurídico dessa casa. Em nenhum momento a gente quer fazer emenda em projetos para prejudicar a B ou C. É a responsabilidade, é o compromisso de legislar para o futuro. Porque lei não é para amanhã, não é para depois, lei é para sempre. Para ela ser revogada, o trabalho é muito maior, a gente sabe disso. Nós temos aqui leis, muitas vezes, que nós consideramos caducas, e a gente tem dificuldade de mudança. Então, eu votarei favorável ao projeto do museu hoje aqui, tá? Apenas a nossa comissão fez emendas. E se elas forem aprovadas, bem, se não forem, né? É isso que a gente faz aqui, é expressar a nossa opinião representando o nosso eleitorado.
Continua a discussão. Vereador Hélio Gastão.
Em nome da nossa comissão, Salvador, Marta já falou, em nenhum momento nós fomos contra a Ecumã. Eu respeito o posicionamento do vereador Léo Boy, que está aqui neste mandato há muito tempo. Quem sou eu para discutir lei com você? Mas analisando o projeto, eu não sei assim, não sou contra nada a Ecumã, mas vincular um instituto a uma lei, como a Marta falou, às vezes é complicado. Eu dou todo o meu apoio, sim, mas analisando, eu vejo que o município passa por grandes dificuldades. Sou professor, vejo que as nossas escolas municipais passam por uma grande dificuldade. Os alunos da rede municipal entrar numa sala de aula num calor imenso, como nós vemos. Nada contra os acadêmicos, parabenizo o Saulo por essa atitude, vereador Léo Boy, mas eu tenho o meu receio, né, de criar uma lei vinculada a um instituto. O instituto, eu parabenizo eles, e como foi disso, cada um aqui tem o seu pensamento, a sua posição. E o que nós queremos é o bem para a Juara, é o bem, parabenizo todos que estão. Eu fico com essa dúvida, a questão de criar uma lei vinculando uma instituição. E ela pode ser, como já foi falado no momento, ela pode ser fazer parceria e fazer convênio. Era isso que eu tinha a esclarecer.
Continua a discussão, vereador Leboy.
Primeiro, respondendo ao vereador Hélio Gastão, eu estou aqui um pouco mais tempo de mandato, mas o vereador tem a mesma autonomia de discussão e pensamento e relacionamento que eu. O mesmo peso do voto do vereador, o mesmo peso do voto meu. Então, quanto a isso, nós não temos e não teremos problemas. Quanto à emenda, não só referente à restrição que está tendo contra a Ecumã, mas também, Marta, você disse que quando vocês colocaram tem que ser uma formação de um profissional relacionado à área. Tudo bem, concordo. Esse é o problema, nós não temos. Então, da forma que ficou no projeto, estaria que eu deixei com uma pessoa, que essa pessoa seria apenas uma pessoa reconhecida capaz de atuar na área. Simples. Se tiver uma pessoa que ela conhece o que é cultura, o que é história, é uma pessoa que não adianta a gente querer amarrar muito. Por isso, isso foi o que o Flavinho falou, a gente tentar soltar um pouco mais. Outra questão, Salvador. O prédio não está sendo doado para ir com mãe para o Unemate. De forma nenhuma, e vocês sabem disso. Quando o prédio é público, ele é da prefeitura, isso, a prefeita, nós já temos esse combinado, esse compromisso, isso é natural. As despesas de iluminação ali é por conta do município. O prédio vai continuar do município. Aqui, nós estamos diferentemente se instituindo esse museu, como se comparou com a associação do Flavinho Quadrado. É uma situação totalmente ao contrário. O município de Juara está instituindo o museu. Estamos criando um museu aqui no nosso município, do Vale do Arinos. Porém, além da prefeitura administrar e estar de frente com o museu que é dela, também a Unemate e a Ecumã são solidários a essa administração. O prefeito Luciano disse o seguinte: Saulo, vocês, a Unemate, o museu está aqui, tudo que eu puder ajudar dentro das minhas limitações orçamentárias, não adianta que não existe promessas, mas o prédio está lá, a energia ela já garantiu, isso não é natural, está lá, é da prefeitura. Agora, a administração do museu, se quiser reformar, remodelar aquele prédio, claro, tudo com o consentimento do município, porque é uma área pública, Ecumã e Unemate, está na mão de vocês. Vocês vão administrar o museu. Se quiser ter parceiro, se vocês quiserem mais parceiro, dentro do corpo da lei que vocês montaram, junto com a nossa assessora jurídica também, que você sabe disso, nós fizemos várias alterações, vocês mandaram o pré-projeto e aí foi feito várias alterações juridicamente, está dizendo, olha, Cumão, vocês estão assumindo a responsabilidade, está aqui. Então, eu só digo assim, vereadores, para que se aprove da forma que está, e a Ecumã e a Unemat, inclusive eu como parlamentar, eu gostaria de agradecer a vocês por estar se disponibilizando e estar ajudando o nosso museu. Porque nós temos que ter um museu em Juara. Porque se não tiver um museu em Juara, nós vamos ter um no Porto, no Belo Horizonte, outra cidade. Aí esse tanto de arquivo que vocês têm, esse tanto de peças que você tem, essas fotos que vocês têm, tudo que vocês têm para o museu, se não tiver aqui, se tiver em Porto, no Belo Horizonte, vocês vão lá fazer doação. Juara vai perder. Aí a história do município de Juara, nós vamos ter que colocar lá. Não. Então nós vamos criar aqui, nós vamos resgatar a cultura, a história aqui no município de Juara. Então por isso, mais uma vez, eu gostaria de contar com a apreciação dos colegas pares nesse projeto.
Vereador Marquito.
Quero parabenizar aí o Saulo e toda a equipe da Unemat aí, parabenizar o vereador Léo Boy. Quero que continue essa união aí, pessoal da Unemat aí, lutando para novos obstáculos, novos objetos para Juara. E que não para, Saulo. Que desde que a hora que abrir, vocês mantêm essa união com os alunos formando da Unemat, que desenvolve cada vez mais para que o município toma a crescer e as coisas começam a melhorar no nosso município. Parabéns a todos os alunos da Unemat que estão firme no projeto. Gostaria que todos os outros projetos, Chico, tivessem a união de várias pessoas lutando pelo bem-estar aqui do município. Parabéns a vocês, Unemat, parabéns, Saulo, parabéns, vereador Léo, parabéns a todos os colegas vereadores.
Vereador Flávio.
Só para finalizar os comentários aqui. Quando nós falamos, eu acho muito plausível aqui o debate dos vereadores, o que eles estão fazendo, nós estamos fazendo. Quando falamos em poder legislativo, essa é a importância do poder legislativo, ninguém toma atitude sozinha, é um colegiado que vai tomar as decisões. É por isso que é importante esse debate. Até para as outras pessoas, que estão estudando o projeto, ainda estudando a viabilidade do projeto, tomar suas decisões perante a votação que vai acontecer daqui a pouco. Porém, quando eu vejo o vereador Léo Boy, que nós vamos instituir aqui um museu que é do município, como o senhor disse, Vossa Excelência disse, se nós tirarmos, por exemplo, o Instituto Ecumã, depois dessa criação, será que a Ecumã vai querer assumir esse museu? Aí nós vamos vincular uma pessoa com formação relacionada à área. Quem vai ter que custear isso aí é o município de Juara, que foi esse criado o museu. E essa pessoa não custa barato não, ninguém vai lá de graça não, vocês podem ter certeza. Então, dificuldade sempre vai ter, eu tenho certeza disso aí. Porque quando nós falamos na coisa pública, era para ser, se a gente fosse tudo fácil, fosse tudo real, hoje nós teríamos uma educação de qualidade, uma saúde, que nós passamos aí, ó, dificuldades, nós sabemos, não só aqui, mas no estado inteiro, hospitais regionais fechando. Então, a partir de um sonho dessas pessoas que estão lutando por isso, desde o mês de abril, eu acredito, Salvador, que vai ter uma pessoa disponível sim. Impossível a Ecumã pegar essa área e não conseguir colocar uma pessoa para cuidar lá desse museu. Ou, impossível os vereadores depois não conseguir também que a prefeita designe alguém para isso aí. Porque nós sabemos que nós temos servidores disponíveis aí no município para isso aí. Então, eu acredito que temos sim que criar. Eu sou a favor do vínculo, porque são eles que estão lutando desde o início. Obrigado e boa noite.
Vereador Chico Indé.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar todos os vereadores pelas discussões. Não foi apenas hoje, né? Discussão nas comissões, ou seja, esse é o trabalho do parlamento. Quero parabenizar o vereador Léo pela iniciativa, Léo. Mais em especial o pessoal que procurou os vereadores. Ecumã, Unemat. Ou seja, quando a vereadora Mata coloca a questão de outras instituições, Mata, eu não acredito que estaríamos bloqueando, porque alterar a lei a gente consegue alterar. Se a gente tiver dificuldade, outra instituição procurar, eu tenho certeza que qualquer vereador vai estar procurando o Poder Executivo e está tentando fazer as alterações. Eu acredito que servirá até de estímulo para novas, a questão do vínculo a uma. Outras instituições, se acharem prejudicadas, vão estar procurando esse poder para estar fazendo alterações, com certeza. E não acredito também que o Instituto e os próprios acadêmicos vão querer fechar a porta para ninguém, porque sabemos as dificuldades. Todos sabemos a dificuldade que o município passa, que eles vão passar, mas é no momento de crise que a gente tem que crescer. E é dessa forma que temos que mostrar que somos fortes. E acredito que com essa criação vocês vão dar um exemplo para Juara, mostrando que tem capacidade de gerir e ser exemplo para todo o estado de Mato Grosso.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Flavinho?
Contrário.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Léo?
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Salvador?
Favorável.
5 votos contrário e 3 votos favorável. Portanto, essa emenda modificativa número 007/2017 foi reprovada. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Emenda modificativa 013/2017.
Emenda modificativa número 013/2017. Autor, vereador Valdir Leandro Cavicchioli. Modifica o projeto de lei do Legislativo número 004/2017. Modifica o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei do Legislativo número 004, de 2 de maio de 2017, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 2º, o museu funcionará em espaço próprio, independente, nas dependências da Biblioteca Municipal, com sede na Praça da Bíblia, situada na Avenida José Alves Zea, centro, nesse município de Juara, estado de Mato Grosso. Câmara Municipal de Juara, em 16 de novembro de 2017.
Está em única discussão, emenda modificativa 03/2017. Vereador Leoi.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós já fizemos uma emenda no nosso projeto, porque esse projeto vem há muito tempo, como nós já falamos aqui anteriormente, sendo debatido. E antes, até inclusive, né, Saulo, a prefeita viu, o vereador Chico está aqui, líder da prefeita também, não se tinha um local para poder instalar o museu. Então, a princípio, nós havíamos colocado lá no projeto em maio, que ele ficaria na Praça dos Colonizadores, ficando provisoriamente nas dependências do Centro de Atendimento ao Turista de Juara, lá no CAT. Então, como nós já conversamos com a prefeita, né, sugerimos a questão da biblioteca, inclusive vocês, a UNEMAT, Tantecumã, também concordou com esse local. Então, por isso nós fizemos essa emenda, então, já modificando o nosso projeto de lei, então, já definindo então, a área que será instalada lá na biblioteca municipal. Obrigado.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo Boy?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, emenda modificativa 03/2017 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, emenda supressiva número 003/2017.
Emenda supressiva número 003/2017. Autor, vereador Léo Boy. Suprime dispositivos do projeto de lei do Legislativo número 004/2017. Fica suprimidos os artigos 6º e 8º do projeto de lei do Legislativo número 004, de 2 de maio de 2017, que dispõe sobre a criação do Museu Municipal de Juara, estado de Mato Grosso, e da outras providências. Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso, em 16 de novembro de 2017.
Está em única discussão, emenda supressiva número 003/2017. Vereador Leoi.
Senhor presidente, colegas pares, também mais uma vez, da demanda das discussões do projeto, nós centramos no entendimento com a prefeita, juntamente com a Encumã e com a UNEMAT. Nós estamos revogando, então, suprimindo o artigo 6º e 8º. A redação do artigo 6º, nós estávamos deixando que o museu, ele deverá ser requisitado um servidor do quadro da prefeitura. Nós sabemos da situação, a prefeita e vocês, o pessoal da Encumã, achou mais interessante, nós estávamos fazendo um convênio, repassando recursos financeiros, como vocês que vão administrar, aí vocês que colocarão essa pessoa lá para ficar lá, esse servidor, para ficar à disposição do museu. O 8 também seria o servidor do museu, deverão participar de treinamento específico sobre a respectiva área de atuação, mas isso aí a Encumã e a UNEMAT que vai verificar quem será esse cidadão que vai ficar lá na frente do museu, para ficar responsável, que seja de altíssima confiança de ambos, a UNEMAT quanto a Encumã. Então, nós estamos suprimindo esses dois artigos. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, essa alteração eu até tinha solicitado na Comissão de Justiça, vereadora Marta, vereador Hélio Castão e Salvador, na reunião que eles tiveram, porque eu não queira também, né, Léo? Foi passado para você também da questão de depois não ser questionado por ter visto de iniciativa, né? Porque da questão de servidores públicos é iniciativa privativa do Poder Executivo. Então a gente podia estar deixando essa brecha para depois esse projeto entrar com alguma inconstitucionalidade.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Flávio?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
está aprovado em única discussão, emenda supressiva número 003/2017, por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei legislativo número 004/2017, com suas emendas modificativas.
Interessado, vereador Lauboy. Projeto de lei do legislativo número 004/2017. Dispõe sobre a criação do Museu Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso e da outras providências.
Está em primeira discussão, projeto de lei legislativo 004/2017, com as suas emendas modificativas supressivas e supressivas. Vereador Lauboy.
Senhor presidente, a princípio eu gostaria de agradecer aos colegas pares pela apreciação de nossas emendas e estar nos atendendo. E mais uma vez, já discutimos sobre o museu, o projeto. Eu gostaria de mais uma vez, e sei que os colegas pares já declararam que estarão votando favoráveis aí a criação do museu no município de Juara. Nós já falamos de um museu muito importante para o município, onde nós vamos resgatar a cultura do município e vai trazer conhecimento, educação. Nós falamos muito sobre o museu, temos muito o que debater sobre o museu e está em primeira discussão. A segunda discussão vai ser apreciada dia 18, acredito também que não terá problema. E, então, mais uma vez, eu gostaria de pedir aos colegas pares aí a apreciação desse projeto. Obrigado.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme ordem chamada por vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Leomói?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão projeto de lei legislativo 004/2017, com sua emenda modificativa e supressiva por unanimidade. Passa a mão primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 045/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 045/2017. Dispõe sobre a desafetação diária de domínio público municipal e da outras providências.
Está em única discussão projeto de lei municipal 045/2017 com sua redação e emenda. Vereadora Marta?
Nós tivemos esse projeto já na pauta para ser votado. O vereador Heraldo Marquito pediu vista do projeto, principalmente porque na audiência pública que realizamos, que as comissões de redação e de finanças fizeram, né? O vereador Flavinho montou os slides e não pôde estar presente, e o vereador Léo Boy presidiu a audiência pública. Nós sentimos que os moradores do entorno ali da rua desafetada gostariam muito que tivesse outras possibilidades, que o executivo se colocasse, né, quais as tentativas de achar outra área que foram feitas. A prefeita Luciane esteve nessa casa, se reuniu com esses vereadores que aqui estão e nos mostrou, né, nós fomos levantando as áreas possíveis que a escola poderia ser instalada e ela demonstrou que todas as áreas possíveis nós teríamos muito mais dificuldade de conseguir ou doação ou desapropriação. Então, ficou claro para os vereadores, pelo menos para mim, ficou claro que a desafetação é importante para que a gente não perca o recurso para essa nova escola. Eu conversei com o secretário de Educação, ele inclusive gravou vídeos com respostas às nossas perguntas e ficou claro para nós que nós, vereadores, não poderemos entravar a possibilidade de o recurso de uma nova escola vir para o município de Juara. Então, hoje, meu voto é favorável à desafetação da rua Pirapora.
Continua a discussão. Vereador Chiminé.
Senhor presidente, esse projeto realmente foi motivo de grandes discussões do parlamento. Tem que parabenizar os vereadores, que aqui é o local de ter discussões de projeto. Parabenizar a todos da comissão que fizeram a audiência. Falaram isso na audiência, né, que ia conversar com a prefeita se não tinha outra área disponível. Até foi colocado isso em votação no dia, né, que o pessoal, até a maioria aceitou, mas eles queriam que procurasse outra alternativa. Foi, a prefeita veio aqui, parabenizá-la, colocou a discussão, parabenizar o Heraldo do momento da discussão ter pedido vista, ou seja, aumentou o prazo, a gente está discutindo com a prefeita esteve aqui e mostrou que as tentativas de outras áreas já tinham sido realizadas e não tinham tido sucesso. Então, os vereadores entenderam, né, a situação que estava, e todos são totalmente responsáveis pelo município de Juara. Quando a gente sempre fala aqui, o assessor até falou aí, que a gente é corresponsável, né, pelo desenvolvimento do nosso município. Então era isso, quero até parabenizar a todos, parabenizar o pessoal também, né, que tiveram na audiência. Uma pena que não foi uma grande participação, tinha que estar dessa forma lá na audiência, para aí assim a gente ter um posicionamento correto, né, melhor, ou seja, sabendo realmente o que a população queria.
Vereador Oliane.
Semana passada, quando o projeto veio para votação, eu disse que votaria para a afetação da rua, que estaria votando contrária, diante do compromisso que nós fizemos com a população no dia da audiência pública, caso o vereador Marquinhos tivesse pedido vista, né? E como no decorrer da semana a prefeita veio até nós e respondeu aos nossos questionamentos, que nós falamos em nome do povo, principalmente dos moradores que estavam ali próximo, hoje eu voto favorável ao projeto. A gente não pode perder isso no nosso município. Inclusive, os moradores ali, eles disseram que abraçariam também essa causa caso não tivesse outra alternativa. Eles pediram para nós que nós fôssemos atrás de outras áreas. Mas, em último caso, se não tivesse um outro... uma outra área disponível, que nós poderíamos sim estar votando favorável ao projeto.
Vereador Flávio.
Senhoras e senhores, vou falar também a respeito desse projeto de desafetação da rua Pirapora. Para quem não sabe qual é essa rua que vai ser desafetada, é a rua que fica entre o ginásio de esportes e a garagem municipal, aquele pedaço de rua que tem ali, não tem nenhuma residência naquele local, vai ser desafetado. Existia também a rua Cuiabá, que já está dentro da garagem municipal e também da Vila Olímpica, que já fazia parte de obras e construções do município, desafetamos na sessão anterior. Eu quero parabenizar, como disse o Chico, os vereadores, que não aprovou o projeto assim de qualquer modo. Foi feita-se audiência pública por esta casa e também foi ouvida a prefeita municipal atrás de outra área, porque sabemos que ali já tem um ginásio, tem um campo, vai mexer com toda a rotina dos populares que ali moram. Então, é muito importante o que nós estamos fazendo, voltando aquela área para o município para ser uma área de não utilização, e ela vai ser doada para o estado de Mato Grosso para que seja construída a escola modelo que foi aqui prometida no início do ano pelo secretário de Educação, Marcos Marrafon. E é um sonho nosso aqui que essa escola, esse projeto se realize no município de Juara, uma área de mais de 2 mil metros quadrados. E é um sonho nosso também que seja instalada ali a escola Oscar Soares, como é pedido da vereadora Marta toda a sessão, quando falamos dessa escola, porque é uma das escolas mais antigas e deterioradas do nosso município. Obrigado.
Vereador Lamoy.
Senhor presidente, colegas vereadores. Eu, na sessão passada, eu já havia dado parecer contrário à desafetação dessa área. Inclusive, até na emenda que foi realizada do vereador Chico, né, Chico? E eu retifiquei meu voto lá quanto à emenda. O vereador Marquito solicitou vista, porque nós estivemos presidindo aquela audiência pública, e onde naquele momento as poucas pessoas que ali tinham, que estavam, mas nós percebemos que a maioria deles seriam e são contrários à desafetação, ao fechamento daquela rua. Claro que nós convidamos toda a população juarense, e as pessoas, moradores, circunvizinhos, nós fizemos convite, entregamos em casa para comparecer nessa audiência pública. E nós decidimos fazer essa audiência pública, inclusive lá na rua, para já que a população não venha na Câmara, a Câmara vai até lá. Mas infelizmente o público não foi o que nós esperávamos. O público foi pequeno. Embora pequeno, mas quem decide é a maioria. Ou seja, o público grande, ou seja, um público pequeno. As nossas audiências públicas, quem decide é o povo. Nós estamos lá para ouvir, para consultar. E eu fui bem claro, quando nós demos a abertura, que ali nós estávamos fazendo audiência pública, não para comunicar ou informar, mas sim uma audiência pública para consultar a população. E a maioria disse não, ser contrário à desafetação daquela área, isso ficou bem claro. Porém, o executivo não se encontrava no município, mas estava ali representado pelo secretário das cidades, João Pinto, João Cândido, que também não tinha muita informação referente à escola, porque o objetivo era a desafetação da rua, mas também a doação daquele terreno, que vai pegar na frente do ginásio de esportes, aquela rua, a garagem toda ali, para doar para a construção dessa escola. E eu, para ser bem claro, eu também não sou muito favorável à construção da escola naquele local. Até porque a área é pequena. Se fosse da proposta que teve aqui, muito bonita, que passou nesse telão aqui, a construção dessa escola modelo, lá nela teríamos piscinas, quadras, campo society, né, Salvador? Uma quadra esportiva, se fosse em outra área. Desde março, se salvo engano, a prefeitura reafirmou para nós, a prefeita esteve aqui, nós, eu e a Marta, a vereadora Marta, fizemos um ofício convidando a prefeita na sexta-feira, às 17 horas, esteve aqui, que havia pedido vídeos para ela, que nós iríamos votar contrário ao projeto. Mas aquelas pessoas também, no momento, dizem o seguinte: ó, vereadores, nós sabemos a importância, claro, que é uma construção de uma escola para o município de Juara. Essa escola, ela vai comportar mais de 2 mil alunos. É uma escola nova, é bom para o município, é algo diferente, você construir nesse Salvador por módulos. Porém, a população deixou claro, se vocês puderem discutir com a prefeita e propor outra área, nós vamos agradecer ao Poder Legislativo. Foi o que nós fizemos. Lá nós sugerimos, inclusive para a prefeita. Ali no estado é Paraná. Infelizmente tem uma associação, é uma área excelente para essa escola. Eu sempre falei desde aquela área, ali onde é o estado de Paraná, era a área para a escola modelo. Ele tem espaço, já tem campo grande, tem um campo society, ali daria para fazer, realmente sobraria espaço para obra. Não tem condições porque tem que ir atrás, entrar em briga, justiça, tudo. Foi verificado lá na Goiásia, onde nós já, o município pegou essa área, porém não tem documentação ainda, essa área não está, não voltou. O município tomou posse da área, mas não tem documentação. Segundo a prefeita, nos informou na reunião. Não tem documentação. Como você vai fazer uma doação de uma área para o estado sem a documentação? Não tem condições, então também se descartou. Eu e alguns secretários, o Flavinho sabe disso, nós sugerimos também, secretário, lá no Centro Zoonose, que ele seria um núcleo educacional, a escola modelo, a escola técnica, o NEMAT, a AGES. Então tudo que fosse voltado à educação seria interessante fazer um núcleo educacional lá. Porém, a prefeita, segunda prefeita também, falou para nós, deixou bem claro, que também tentou construir lá, Centro Zoonose, a escola agrícola naquela região. Mas me parece que o Ministério da Saúde não aceitou, porque teria que desmanchar, Leandro, o Centro Zoonose ali, e aí teria todo um problema, então não teria condições de usar essa área. Mas resumindo, a prefeita disse o seguinte, ó gente, nós não conseguimos outra área. A única área que nós conseguimos é aquela da garagem municipal. Inclusive, já está lá com o secretário Marcos Marrafão no estado, que já está readequando o projeto naquela área. Então, antes, nós nem aprovamos a doação, nem aprovamos a desafetação, mas já está lá readequando o projeto naquela área. Bora, não vai ser exatamente igual foi passado na televisão, mas passou na televisão, não passou Salvador também, na época, para a população como seria essa escola modelo. Não vai ser, já vejo que não vai ser daquela forma. E se alguém perguntar para mim ou para alguns colegas vereadores ou até para a prefeita como vai ser essa escola padrão ou modelo, ninguém sabe, porque ela vai ser adequada nessa área. Porém, é uma escola que vai comportar mais de 2 mil alunos. E ou nós vamos construir essa escola na garagem municipal ou nós vamos perder essa escola, deixar ir para outro município. Olha a situação que ficou o Poder Legislativo. Olha a situação que ficou aqueles moradores circunvizinhos. E a gente entende o pessoal do Jardim Itália, que só existe duas ruas, a não ser a Avenida Planeta. Jardim Itália não, estou vendo aqui, não é Jardim Itália, Jardim Itapuã. Só existe a Avenida Planeta, que tem alguns buraquinhos. Osésio não está no Jardim Itália, porque nós falamos sempre da pavimentação asfáltica na Osésio do Jardim Itália. E aí tem aquelas duas ruas, que é da garagem a de cima, que dá acesso ao centro da cidade. Vão fechar, vai ficar só com duas, vai ficar com uma. Então, aqueles moradores reclamaram, questionaram, com toda a razão, mas eu gostaria que o Chiquinho, o líder do prefeito, o senhor presidente, colegas vereadores, retificar o meu voto, que lá no processo, como ele já era para entrar na votação, já na segunda-feira passada, sem discussão com a prefeita, com a equipe do executivo, que nós havíamos prometido para a população, falei, ó, se for entrar o projeto sem discussão, eu vou votar contrário à desafetação. Bora, se a prefeita vir nos convencer e dizer que não tem outra saída, não tem outra área, é muito melhor, eu vejo, ao meu ponto de vista, nós cedermos essa área da garagem do que a gente perder a escola. Eu acho que tudo que é vindo para o nosso município, seja pequeno ou seja grande, é muito bem-vindo. Então, eu gostaria de retificar meu voto, senhor presidente, que está nos autos do processo. Vou votar favorável à desafetação da área e vou votar favorável à doação. Porém, deixamos bem claro, nós estamos afetando a rua. Na segunda-feira, provavelmente, o projeto está na justiça, vai vir para nós, para a nossa comissão. Mas na outra segunda-feira já vai vir a doação, porque já está nos cobrando essa doação dessa área. Nós estamos doando, nós estamos aqui certificando e garantindo que sai essa obra. E isso é um compromisso do governo do estado, secretário de educação, deputados e prefeitos, eles que... É claro que nós vamos estar cobrando. Porém, a escola é feita por módulo, a gente já sentou com a prefeita, a gente vai querer que comece com a construção dos módulos dentro das áreas da garagem, ou na frente do campo society, que não use a rua no momento, porque da mesma forma que a população juarense, que vocês estão desacreditados nas obras, que nós também estamos acreditados, nós temos aí uma UPA que está ali parada, nós temos aquela Vila Olímpica, centro esportivo, lá na antiga piscina, que é uma obra do governo federal, que está lá abandonado. Nós temos a UBS, no Jardim Santa Cruz, que está pronto e não foi entregue. Nós tínhamos a creche que nós pedimos, Salvador, que foi pedido nosso, que foi emenda do deputado Rio, uma creche pequena igual a creche de Inácio, que era para construir no Parque Alvorada, que inclusive não vai sair mais, já foi inclusive devolvido aquele sinal para contrapartida. Não vai sair mais essa creche lá no Parque Alvorada, porque já me confirmaram, Chico, prefeita, eu briguei e discuti tanto com o senhor, mas infelizmente, se venceu o prazo, a prefeita Luciano teve que devolver aquele sinal que era para abertura da licitação da creche. Então, sim, nós também não estamos muito acreditando nesses órgãos públicos, nessas obras. Então, por isso, nós vamos desafetar, vamos doar a área e vamos aí torcer e pedir a Deus que saia, de fato, a construção dessa escola aqui no município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Vereadora Marta.
Só queria ratificar a fala do vereador Flavinho. Não sou eu, vereadora Marta, que quero o Oscar Soares. O secretário de Educação veio aqui, final de janeiro, nessa Casa de Leis, lançou o programa Pró-Escolas aqui em Juara, um programa estadual, e fez um compromisso de construir uma nova unidade para a Escola Oscar Soares. Naquele momento, a ideia era demolir o Oscar Soares e construir uma nova unidade ali. A prefeita assumiu com o secretário o compromisso de fazer uma audiência com a comunidade da Escola Oscar Soares, pais, professores, representantes de alunos. Essa audiência foi feita lá no Centro de Eventos Savoini. Eu estava presente, vereador Flávio, vereador Salvador, se não me engano, vereador Hélio. E lá a comunidade Oscar Soares disse sim à escola. Porque tem muita gente hoje que fala que o Oscar Soares, a comunidade foi contra. A comunidade Oscar Soares disse sim à escola. Porque nós trabalhamos lá, quem trabalha lá sabe dos problemas que aquela unidade escolar tem, né? Eu disse há algumas sessões anteriores que quando chove a gente tem que dar aula de guarda-chuva, porque tem goteira para todo lado. E a maioria dos meninos e meninas que estão aqui foram alunos do Oscar Soares e sabem do que eu estou falando, né? Então, o secretário fez um compromisso com aquela comunidade de que o prédio seria a nova casa da Escola Oscar Soares. Tenho ouvido falar outras histórias por aí, mas eu só quero lembrar que um compromisso foi assumido. Não foi comigo, vereadora Marta. Foi assumido com a comunidade Oscar Soares, que compreende pais, professores, alunos, coordenadores. Houve debate nas redes sociais? Houve. Muitas pessoas colocaram contra. Ah, como assim derrubar o Oscar Soares? Nós sabemos que derrubar uma escola nunca mais será construída outra. Nós sabemos como é a obra pública no Brasil. Infelizmente, nós temos um descrédito quando se fala em realização de obras públicas. É só lembrar do VLT, né? Que a cada vez que o nosso salário não é pago em dia, o governador Pedro taxita o rombo feito com a obra do VLT. Então, o compromisso não foi feito comigo, vereadora Marta. Foi feito com a comunidade. Mas pode ter certeza, eu estarei cobrando esse compromisso. O compromisso foi assumido perante uma comunidade escolar. Não foi comigo, vereadora. Foi com a comunidade Oscar Soares.
Pedro Marquito. Senhor presidente, população, quero deixar aqui bem claro à população presente que eu sou favorável à vinda da escola modelo ao município de Juara. E como a maioria vai votar favorável, eu quero pedir que a prefeita não interdita por enquanto a rua, que eu tenho medo desse recurso não vir pelos pedaços e essa obra não ser concluída e a população perder seus por onde passar por ali e ficar mais longe ainda. Com isso, eu quero dizer bem claro novamente, eu sou favorável à vinda da escola modelo no município de Juara, aonde quer que seja construída, mas a desafetação dessa rua eu sou o contrário.
Vereador Flávio. Senhor presidente, só para finalizar aqui, tem uma pergunta de uma pessoa que está aqui presente, Oséias. Mas, vereadora Marta, quando nós dizemos que o governo fez compromisso, nós sabemos quais são os compromissos políticos, né? Nem sempre se cumprem. E por isso que eu citei seu nome, de todos os vereadores aqui, porque nós fomos eleitos, representantes da população, para estarmos cobrando lembrando qual foi o compromisso que eles fizeram com o povo. Agora, respondendo ao Oséias, que fez uma pergunta aqui via WhatsApp para mim agora, a respeito do ginásio. Como vai ficar a situação do ginásio? Oséias, nós não temos o projeto da escola ainda em mãos, infelizmente. Mas eu estive com a engenharia da prefeitura, estudando a situação do ginásio. Não vai ser construído o ginásio na escola. Ele vai ser utilizado pela escola e pela população juarense. Vai ser feito um cronograma para que a escola e a população utilizem. Vai ficar em torno de 16 metros de um lado do ginásio, 16 metros de cada lateral, 14 metros de fundo e 6 metros de frente. Que isso aí na doação da área eu quero debater para a gente deixar um pouquinho mais de frente. Às vezes diminuir uma lateral, deixar pelo menos uns 10 metros de frente. Mas isso aí nós vamos debater somente no momento de doar a área. Agora nós estamos desafetando apenas a rua. Mas o ginásio de antemão, que eu sei, ele vai ser utilizado pela escola e pela população.
Vereador Chiguiné.
Senhor presidente, na sessão passada até o Léo falando da questão das obras, né, que o pessoal fica preocupado, que as obras não saem, que realmente tem muitas obras atrasadas aí. Mas que eu falei naquele dia que a gente tinha que correr o risco. Mas temos mostrado que nosso deputado Oscar está com bastante força política junto ao governador do estado. Temos aqui nós, 9 vereadores, que pudemos sim estar cobrando os 2 deputados estaduais, deputado Janaína e deputado Riva. Mas se a gente vê, a rodovia do Vale estava buraco só, tá praticamente pronta. O BS, que o Léo falou do Santa Cruz, também estava parada a obra. A obra deu início, está pronto, falta equipar e colocar para funcionar. A própria escola técnica, que é recurso desde 2008, a entrada da Unemar, estava parada. Ou seja, precisa sim da cobrança da comunidade, cobrança dos vereadores junto aos deputados estaduais e federais, para que as obras saiam do papel sim. Mas nós não podemos ser usados depois como argumento que não saiu porque os vereadores não desafetaram uma rua, não votaram para doar uma área.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Só para dizer a economia do governo do estado ali naquela região, eles quiseram fazer uma escola do esporte, voltada ao esporte. Por que está sendo feito ali? Porque tem o ginásio e tem uma vila olímpica. Então o governo do estado priorizou aquela região ali. Não é porque escolheu ou deixou de escolher. Ali é uma área que eles locaram, acharam importante, e ela na verdade vai ser modulada naquele setor ali. Então não tem, a discussão não é essa mais, eles já estão trabalhando o projeto, vai ser feito. E a única coisa que vai acontecer é o seguinte, ela custaria 12 milhões, eles vão gastar 10, não sei, diminuiu o projeto porque tem um ginásio, um esporte e uma vila olímpica anexada. Então a única questão é essa, eles escolheram ali por esse motivo. A questão se vai acontecer ou não, nós estamos fazendo nosso trabalho, que é legislativo, aprovar a lei, deixar pronta para o governo e também a prefeitura poder executar. Então o nosso trabalho é esse, concordo, sou favorável e vamos acompanhar e cobrar realmente. Agora o que a gente cobra também, a Escola Oscar Soares precisa de reforma, o Iara precisa de ar-condicionado, o Nemate precisa de reforma, deve estar com problema lá também estrutural. Então a gente cobra todo mundo, mas infelizmente o governo prioriza algumas obras e deixa as outras. E quando tem recurso ele vai conseguir fazer. Da mesma forma como o governador falou esses dias, que vai pagar as emendas quando tiver dinheiro, né? Na verdade, o deputado Oscar destinou emendas para Juara, está guardando os 16 milhões, até agora não chegou. Mas não é culpa também do deputado nem do deputado Janaína. Questão do governo que não consegue ajustar as contas e não consegue fazer as coisas andar. Agora, a questão da escola modular, que é a escola modelo, porque ela é ali pela questão da Vila Olímpica e também o ginásio de esporte. Só isso.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se possível, contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Flávio?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Salvador?
Favorável.
7 votos favoráveis e 1 voto contrário. No projeto de lei municipal número 045/2017, com sua redação e sua emenda. Passa a mão para o meu secretário para leitura, requerimento número 209/2017.
Interessado, vereador Léo Boy, requerimento número 209/2017. Querendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 012/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal, o requerimento número 209/2017. Vereadora Marta?
Nós vamos votar uma série de requerimentos aqui, pedindo dispensa de pareceres dos decretos legislativos que concedem título de cidadão juarense. Então, na verdade, protocolar, está no regimento, nós temos que, para que a gente possa conceder esses títulos na quinta-feira, quando realizaremos uma sessão solene, teremos que dispensar parecer. Então, nós vamos votar vários requerimentos pedindo dispensa de parecer de vários decretos legislativos.
Continua a discussão. Quem for favorável, se permanecer do jeito que tem. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado o requerimento 209/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de decreto legislativo 012/2017.
Interessado, vereador Léo Boy. Projeto de decreto legislativo número 012/2017. Concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Marta Lúcia Pereira de Souza Senhorim.
Está em única discussão. Projeto de decreto legislativo 012/2017. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de pedir apreciação dos colegas pares. Marta foi a vereadora que, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com ela. E cada vereador que passa por esse poder legislativo, ele deixa a sua parte de contribuição para o município de Juara. Então, nada mais justo. Marta, todo mundo conhece, trabalhador do Banco Brasil, mais de 30 anos, moradora aqui de Juara, inclusive esposa do nosso amigo Cleito, que aqui se encontra. Então, gostaria de pedir a apreciação do voto favorável dos colegas pares nesse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chivinha.
Senhor presidente, quero só parabenizar a iniciativa do vereador Léo, vereadora Marta, que esteve na legislatura anterior, junto com esses colegas vereadores, uma grande guerreira, lutando muito por melhorias no nosso município, incansável, Marta, do Banco do Brasil.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia do jeito que está. Quem for contrário, se levante. Está aprovado por unanimidade. Passa a mão para o meu secretário para a leitura. Requerimento 0210/2017.
Interessado, Heraldo Marquito e Flávio Valério. Requerimento número 210/2017. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 013/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Está em única discussão, requerimento 210/2017. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de decreto legislativo 03/2017.
Interessado, vereador Heraldo Marquito e Flávia Valério. Projeto de decreto legislativo número 013/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Eustácio Bueno de Almeida.
Está em única discussão, projeto de decreto legislativo 03/2017. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereadores, resolvi mal o vereador Flávio Valério, cedeu o título de cidadão ao o empresário Eustácio Rodoponte, aonde ele vem feito desde o tempo da sua carreira no município de Juara, ajudou muitas pessoas necessitadas, ajudou lá na comunidade Água Boa, está também ajudando junto com a prefeitura do bairro João de Barro, ajudou também lá no loteamento Barbosa, uma senhora onde uma árvore caiu em cima, e é uma pessoa que está fazendo bem-estar para a população do município de Juara. Peço a colaboração de todos os colegas vereadores que estejam votando favorável.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, requerimento 211/2017.
Interessado, vereador Salvador Pisolho. Requerimento número 211/2017. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 014/2017. Concede título honorífico cidadão juarense e dá outras providências.
Está em única discussão, requerimento número 211/2017. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade o requerimento 211/2017. Passa a mão para o secretário para leitura, projeto de decreto legislativo 014/2017.
Interessado, vereador Salvador Pisolho. Projeto de decreto legislativo número 014/2017. Concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Najea Bounou Ferro.
Está em única discussão. Projeto de decreto legislativo 014/2017. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se permaneça como está. Quem for ao contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 014/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para leitura. Requerimento 212/2017.
Interessado, vereador Salvador Pisolho. Requerimento número 212/2017. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 015/2017. Concede título honorífico cidadão juarense e dá outras providências.
Está em única discussão. Requerimento 212/2017. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade, requerimento 212/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de decreto legislativo 015/2017.
Interessado, vereador Salvador Pisolho. Projeto de decreto legislativo número 015/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Aristides Chaves de Moraes.
Está em única discussão, projeto de decreto legislativo 015/2017. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Está aprovado o projeto de decreto legislativo 015/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Requerimento 213/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Requerimento número 213/2017. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 016/2017, concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Está em única discussão, requerimento 203/2017. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se permanecer sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Está aprovado. Em única discussão, requerimento 013/2017, por unanimidade. Passa a mão ao primeiro secretário para a leitura, projeto de decreto legislativo número 016/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Projeto de decreto legislativo número 016/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Rui Francisco Pucci de Oliveira Júnior.
Está em discussão. Projeto de decreto legislativo 016/2017. Vereador Flávio.
Presidente, senhores vereadores, quero aqui pedir o apoio dos senhores para a aprovação desse projeto. Estou concedendo o título aqui ao doutor Rui Dentista, uma pessoa que faz um trabalho aqui em prol do Hospital do Câncer e alguns trabalhos sociais em nosso município. É uma honra estar concedendo esse título às pessoas e reconhecermos o que elas fazem ao nosso município. Temos aqui pessoas que já receberam título, vereador Léo Boy, Carlos Sirena e demais, e é muito importante, é uma honra para o município estar cedendo essa moção para eles.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se permaneça sentado. Quem for ao contrário, se permaneça em pé. Está aprovado. Projeto de decreto legislativo 016/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de decreto legislativo 011/2017.
Interessado, vereador Heraldo Marquito. Projeto de decreto legislativo número 011/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor José Carlos de Oliveira. A pedido do vereador, vou ler um pouquinho sobre a pessoa a quem vai ser concedido o título. Centro de Atividades Integradas Sonho Meu. No ano de 2007, teve início no bairro Jardim América, projeto de integração idealizado por José Carlos de Oliveira, morador de Juara desde 1984. O senhor José Carlos, vendo a necessidade de lazer para as crianças do bairro, passou a dispor de seus momentos de folga no domingo para ministrar aulas de futsal. As aulas aconteciam todo domingo e chegou a atender mais de 100 crianças. Em 2008, iniciaram as aulas de informática, um espaço cedido pelo fundador em sua própria casa e com computadores doados. Após algum tempo, com a ajuda de vários voluntários, o projeto contou com um espaço alugado onde funcionava a escola de informática, aulas de capoeira e futsal. Hoje, após 10 anos, esse trabalho ainda continua sem o devido apoio de todas as autoridades e sem qualquer respaldo do poder público. O projeto Integração vem lutando para se manter, contando apenas com aulas de futsal ministrada todo domingo das 8 às 11 no ginásio de esportes do Jardim América, atendendo mais de 50 crianças de vários bairros.
Está em uma discussão o projeto de decreto legislativo número 011/2017. Quero só dizer que eu conheço o projeto do Zé Carlos há muito tempo, até na gestão passada, a gente teve um trabalho visto por José Carlos, mas com certeza, Zé, você está de parabéns, ou Flávio, ou Marquito, de dar esse título cidadão do grande trabalho que ele prestou para o nosso município. Continua a discussão, vereador Marquito.
Quero pedir colaboração a todos os colegas vereadores. Quero parabenizar José Carlos de Oliveira pelo seu trabalho, senhor José. Desenvolvido no município de Juara. Quem mexe na área do esporte aí sabe o trabalho complicado que é. As parcerias, é difícil, Chico. Quem você conhece, José Carlos também. Desde há 11 anos atrás, vem mexendo, ajudando, tirando um pouco do seu tempo, tirando um pouco das suas horas vagas. Ele devia estar festando, passeando. Não, está ali incentivando o esporte, incentivando o estudo da molecada. Parabéns, faz tempo que eu conheço ele, faz tempo que ele se frequenta com a sua escolinha, o bairro João de Barro, junto com a molecada de João de Barro, incentivando, fazendo esse torneio, evento. Por isso que eu resolvi dar esse título cidadão para ele, que é um cara merecedor, é um cara batalhador, é um cara que mede esforço para estar ajudando as crianças. E hoje, quem mexe com o esporte sabe aí o trabalho que dá, mexer com criança. Mas graças a Deus, fico feliz de ter gente como você, seu José. Gente como você que está aí ajudando a desenvolver o estudo e o comportamento da molecada do nosso município. Parabéns e peço a colaboração de todos os vereadores para estar votando em favorável.
Continua a discussão. Vereador Chivindé.
Senhor presidente de vereadores, quero parabenizar o Heraldo pela iniciativa, parabenizar o Zé Carlos, realmente trabalho social muito grande. Tive o prazer de poder, algumas vezes, né, Zé, fazermos algumas parcerias. Vimos a alegria daquelas crianças que sempre tiveram com o Zé, quase como segundo pai, ou seja, lutando, brigando, pedindo ajuda para tirar crianças que poderiam ir para a rua, não, está no esporte e também na questão das aulas de informática.
Continua a discussão. Quem for favorável, se permanecer como está. Quem for ao contrário, que se levante. Está aprovado. Em única discussão, projeto de decreto legislativo 011/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, moção de aplausos 021/2017.
Interessado, vereador Léo Boy. Moção de aplauso número 021/2017. Aplaudindo os policiais militares Major Fernando Schultz, Galvão da Silva, Cabo Exley Júlio Fernandes, Soldado Everton Prado de Moraes Rodrigues, Soldado Walter Dias da Silva e Soldado Douglas Ferreira Pintor, pelo brilhante trabalho de investigação na sequência de ações no centro e em todos os bairros, prendendo os elementos que vinham aterrorizando a cidade com assaltos à mão armada.
Está em única discussão, moção de aplauso 021/2017. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de contar com a apreciação dos colegas vereadores. E é claro que essa moção de aplauso, o major que se encontra, o qual eu quero mais uma vez parabenizá-lo e desejar as boas-vindas à nossa cidade. O senhor chegou há pouco tempo aqui. Já teve um tempo atrás, de 2003, né? Teve 2003, retornando. Tomado de Juara sempre volta para Juara, viu, major? É isso mesmo. Mas eu gostaria aqui de parabenizar e passar essa moção de aplauso, major, ao senhor e aos seus comandados. Um agradecimento a toda a população do município de Juara, porque quando nós temos pessoas maldosas dentro de uma sociedade que comete algum crime, que comete algum assalto, deixa toda essa sociedade apreensiva e com medo. Eu, por exemplo, quando eu fui assaltado em Cuiabá, eu nunca tinha sido assaltado a primeira vez, Deus abençoe que nunca mais seja, e a gente sabe que só quem passa, ou alguns familiares daquela pessoa que passou, como é ruim. Como isso faz mal para uma sociedade, a pessoa que não tem o que fazer e vir assaltar, vir roubar, ou às vezes até tirar a vida de um cidadão de bem da sociedade. Então, eu gostaria de parabenizar ao major e toda a sua equipe, porque já de imediato, quando começaram a assaltar aqui em Juara, já foram e já prenderam esses vagabundos que estavam assaltando a cidade. Porque o bandido bom é aquele bandido preso, tem que ficar mesmo na cadeia, porque a sociedade não merece ficar com essas pessoas deixando nós com medo. E aqui em Juara, a gente às vezes deixa a casa aberta, deixa carro aberto, porque aqui na cidade do interior, e às vezes acontece, a situação aconteceu aí, bandido correndo atrás, as pessoas de moto com faca na mão, e cercando as pessoas e assaltando. Então, nós também gostaria de parabenizar a ação do major e de toda a sua equipe.
Continua a discussão. Quero parabenizar também ao major, a toda a sua equipe, no fato do grande trabalho que é feito. Eu acho que tem que ser daí para mais. Ação imediata é uma ação que até deixa o próprio bandido, ladrão, com medo. E tá aí. Ação rápida e imediata, queira ou não queira, já deu uma sossegada na cidade. Parabéns. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se permaneça como está. Quem for contrário, se levante. Está aprovado. Moção de aplauso número 021/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Moção de pesar número 022/2017.
Interessados, vereadores Heraldo Marquito, Chico Dendel e Uliane Macarena. Moção de pesar número 022/2017. Pelo passamento do senhor José Bispo de Oliveira, ocorrido no dia 21 de janeiro do corrente ano.
Está em única discussão, moção de pesar número 022/2017. Vereador Marquito, sobre a moção? Isso, pode.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, com honra e com muito respeito pelo senhor José Bispo de Oliveira, um grande amigo meu, amigo do Chico, amigo da Uli e demais vereadores. Está aqui presente seus filhos, seus netos, sua esposa. É uma pessoa que nos deixou no dia 21 de janeiro desse ano. Pessoa que estive aí acompanhando a família daqui de Juara, onde ele ficou ruim e foi para Cuiabá. Pegou uma pneumonia, infelizmente, no dia 21/1 veio a falecer. Hoje está aqui presente, deixou aí sua esposa Maria Neide, deixou seus filhos Erivaldo, José Filho, Luiz, Risonaldo, Osvaldo, Renilde, Erinaldo, João, Paulo e Antônio. Fico, sim, mesmo triste, mas feliz de estar homenageando ele com essa moção de peso aí, Chico. Um grande guerreiro, um grande batalhador que veio da lavoura, que em 1995 começou a tocar seu comércio ali em Águas Claras, onde já residia há muito tempo, e é onde foi um dos pioneiros ali da região de Águas Claras, ele e sua família. Fico feliz e orgulho de ver a família, quase todos estão aí presentes, para ver essa moção de peso para ele, que é um grande guerreiro, você mesmo conheceu. Peço aí a votação de todos os colegas vereadores aí, e agradeço aí a presença de toda a família aí.
Continua a discussão. Vereador Chico Ideia.
Realmente, vereador Heraldo, família presente, o seu Zé realmente foi um grande homem, um grande amigo, um grande pai, né, e um grande avô, que está toda a geração, ou seja, um homem de palavra. A gente sempre tinha lá conversar, pegar algumas informações com ele, troca de experiências, e sempre mostrou aquela grande firmeza de um grande homem que fez muita falta para Juara, em especial ali para o Distrito de Águas Claras.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Presidente e seus vereadores, eu não conheci o seu José, infelizmente, mas conheço seus familiares. Sei que são pessoas idôneas e, com certeza, essa idoneidade foi transmitida através dele. E nós só temos a agradecer, o município de Juara tem a agradecer a esses pioneiros que vieram, acreditaram, construíram famílias e lutaram trabalhando na roça, trabalhando pelo nosso município. É muito triste isso, mas é uma honra a Câmara estar dando essa moção de pesar para vocês.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Está aprovada a moção de pesar número 022/2017 por unanimidade. Passa a mão para a primeira secretária para leitura para o projeto de lei legislativo 014/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Projeto de lei do legislativo número 014/2017. Declara de utilidade pública a Associação Anjos de Quatro Patas, Juara, Mato Grosso.
Está em segunda discussão, projeto de lei legislativo número 014/2017. Vereador Flavinho.
Senhor presidente, eu quero aqui pedir o apoio novamente dos senhores vereadores. Já foi em primeira votação, tornando entidade pública a Associação Anjos de Quatro Patas Juaras. Esse projeto é de minha autoria. E, como eu explanei aqui, é uma dificuldade muito grande para a associação, uma falta de espaço e também falta de recursos financeiros. Então, estamos tornando ela utilidade pública para que ela possa firmar convênios com o município de Juara.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 014/2017. Passa a mão para a primeira secretária para a leitura. Projeto de lei do Legislativo 016/2017.
Interessado, vereador Salvador Pizzolio. Projeto de lei do Legislativo número 016/2017. Dispõe sobre a padronização do uniforme escolar da rede municipal de ensino e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei legislativo 016/2017. Vereador Salvador.
Solicitar o apoio no projeto. Já na entrada já conversei semana passada com os demais, né, pares. O projeto, na verdade, não é só a visão estética que às vezes pensam, né? Vamos padronizar as cores dos uniformes. Não, é para definir realmente que o aluno pertence à rede municipal de ensino e tem outras questões. O aluno sai da escola, vai para casa, você sabe que ele estuda na rede municipal. Você hoje olha, às vezes, a escola uma tem uma cor, outra tem outra, um padrão, outra tem outra, que você não sabe se onde ele estuda, você não sabe. Então, vamos tentar falar com o executivo agora, padronizar o uniforme da escola, acho que é importante para o nosso município.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem for favorável, se permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei legislativo número 016/2017. Não havendo mais matérias para a hora do dia, passamos agora a considerações finais. Conforme ao pedido do major, de acordo com o regimento interno dessa casa de lei, concedeu espaço de tribuna livre por 10 minutos ao major Fernando Schutz. Então, major, quero que o senhor compartilhe conosco aqui e passa, por gentileza, que passa a tua boas-vindas a Juara. E é dizer que é um prazer estar aqui com o senhor.
Bom, primeiramente, boa noite. É uma grande honra estar presente nessa casa. Em nome do presidente, João Risotti, cumprimento todos os vereadores. Em nome da vereadora Marta e da vereadora Oliane, cumprimento o público feminino presente nessa casa. E dizer que agradeço muito ao Léo pela moção de aplausos, né? Dizer que é uma obrigação nossa da Polícia Militar dar uma resposta à sociedade. E contrapondo a isso, o que eu vejo hoje é que o município, no final de semana, principalmente no final de semana, sexta, sábado, domingo, as pessoas se reúnem na porta de casa, se reúnem aqui na avenida principal aqui da cidade, colocam as cadeiras na calçada, se reúne para tomar um tereré, tomar um chimarrão. Eu viajo bastante, né, o Brasil todo, e é raro isso poder acontecer hoje em dia, né? Infelizmente, a violência ela tem tomado o Brasil todo, e esse tipo de atitude que hoje acontece aqui em nosso município é difícil de acontecer. Então, quando eu cheguei aqui, não tem nem 2 meses, passado quase 1 mês do comando, começou uma onda de roubos, né, e furtos aqui na cidade, o que me deixou bastante preocupado. De imediato, nós realizamos algumas operações e em conjunto à nossa agência de inteligência, conseguimos prender esses marginais. Né? Eram 4 adultos e 2 menores que estavam roubando os celulares usando de arma branca. Né? Tanto é que após a prisão deles, acabou. Não teve mais registro de roubo e nem furto. Então, a prova mais que cabal que eram esses elementos que estavam causando essa intranquilidade aqui no município. Eu solicitei o espaço para que eu pudesse falar sobre o trânsito do município, porque uma cidade que não possui um trânsito organizado, ela causa também uma insegurança. E eu tenho visto e analisei que o município de Juara, ela não tem um trânsito municipalizado. Será que é aqui? Ela não possui o trânsito municipalizado, ou seja, ela não tem uma ligação direta com o departamento de trânsito estadual. O que, que isso significa? Que toda multa, toda notificação realizada pela Polícia Militar, nenhum recurso é destinado ao município. Todo recurso de multas, e as multas elas são divididas entre multas municipais e multas estaduais, elas são destinadas quando não há uma municipalização do trânsito para o Estado. Então, eu deixo aqui aos senhores vereadores um desafio de que possamos fazer uma discussão, né, junto com a Polícia Militar, com as autoridades, com a prefeita, de que venha a ser feita essa municipalização, que isso possa trazer os recursos para o município, para a prefeitura de Juara, que isso irá trazer melhorias para o trânsito da cidade, e com essa municipalização, toda a parte estrutural de trânsito, sinalização, controle de velocidade, tudo isso melhora. E quando melhora-se o trânsito da cidade, melhora-se a qualidade de vida das pessoas. Eu moro aqui na Avenida Rio Arinos. E eu tenho analisado, moro no prédio aqui, e o que tem me incomodado bastante é a velocidade das motos, principalmente. Né? O pessoal engata a quinta e segue. Né? Eu acho que o anjo da guarda tem muito trabalho, né? Porque eu não sei como é que eles não morrem. Né? Porque eles botam uma velocidade aqui nessa avenida aqui e seguem e vão embora. Se cruzar um carro ali, que, ao meu entender, né, essa via aqui é a preferencial, né, o que hoje parece que não é, né, mas a avenida principal deveria ser a preferencial, aí que eu falo que quando há municipalização do trânsito, um engenheiro de trânsito viria para cá para fazer essas regulações. Né? Então, se alguém que não conhece a cidade cruzar essa avenida aqui, a tendência de pegar um motociclista ali é muito grande. Não só motos, mas também com carros. À noite, de madrugada, eu vejo muitos carros, né, passando em alta velocidade, com som bem alto. Eu, particularmente, eu vejo que trabalho de polícia militar é essencialmente combater o crime. Eu não gosto muito de mexer com trânsito. Mas, por obrigação minha, de comandante do batalhão, eu também tenho que me preocupar com isso. E hoje, o que me deixa preocupado é o trânsito, que também requer uma segurança. Trânsito também é segurança. Então, eu estou fazendo um estudo, que eu vou apresentar à prefeita, porque eu sei que para fazer a municipalização, isso requer um trabalho grande e talvez até um custo ao município no que tange de concurso público, provas, contratação de agentes. Só que há uma saída para isso. Cuiabá hoje, existe um convênio com a Polícia Militar e no Parque das Águas o policiamento lá é feito por policiais no horário de folga. E o município custeia isso, que sai muito mais barato do que pagar um agente para aquilo ali, certo? Então eu estou fazendo um estudo de custos para poder subsidiar a prefeita e auxiliar nesse sentido. E aí, se os senhores vereadores, né, acharem que é importante essa municipalização, contem comigo, eu estarei aqui para apoiá-los. Né? Eu acho que é importante a população aqui, algumas pessoas que estão mais próximas a mim, me questionam muito sobre o trânsito, né? E aí a gente fica incomodado, como comandante da unidade, a gente busca uma solução. E a solução que eu vejo seria essa. Tá? Eu não vou alongar muito e eu coloco o batalhão à disposição dos senhores. O meu gabinete estará sempre com as portas abertas aos senhores, à população de Juara, para qualquer assunto que for conveniente, que me for pertinente, estou à disposição de todos os senhores. Eu estive aqui em 2003, quando eu era tenente, né, e eu conheço o Léo Boy já há quase 15 anos, é um amigo já. Inclusive, ele tinha mais cabelo na época, né? E se naquela época ele já era vereador e ainda continua como vereador, é porque de lá para cá tem feito bom trabalho. Então, parabéns. Tenho certeza que se ainda está como vereador é porque o merece. E naquela época eu fui muito bem recebido pela cidade, e quando eu fui convidado para vir comandar Juara, porque eu fui convidado, né, eu vim porque eu quis, eu fiquei muito feliz e não pensei duas vezes, né. Eu larguei a unidade que eu ajudei a criar em Cuiabá, que é a cavalaria. Eu sou de cavalaria, eu fiquei 7 anos na cavalaria da Polícia Militar. Larguei um projeto que eu tinha lá para iniciar um outro projeto. Acho que a gente tem que começar a pular etapas e pensar um pouco mais à frente. Então, para mim aqui é uma grande satisfação estar comandando o batalhão aqui, estar no município, né? Trouxe a minha família para cá também, né? E pretendo poder colaborar com o município e fazer um bom trabalho em prol da sociedade. Estou sempre à disposição dos senhores.
Se quiser falar mais, pode ficar à vontade.
Agradeço os senhores, né, os vereadores, que eu tenho mais proximidade, é o Léo Boy, o João Risotti. Eu friso o Risotti porque eu errei o nome dele lá atrás, não vou nem falar porque que eu tinha falado lá atrás. Mas agradeço o apoio, agradeço a palavra, fico muito honrado pela moção. Espero que nós possamos estar contribuindo cada vez mais com a segurança do município. Essa é a nossa obrigação, né, nada mais do que nossa obrigação. Muito obrigado.
Nós só temos que agradecer, Major, e que seja bem-vindo ao nosso município e que continue fazendo esse trabalho excelente que está fazendo. A Câmara Municipal, todos os vereadores estão sempre de portas abertas, que nós façamos um trabalho justo e perfeito. Passamos agora aos vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, Veraldo Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero parabenizar essa atitude do Major, que está fazendo parceria, vindo, discutindo, trazendo ideia para os vereadores, para a população presente. Parabéns, Major, seja bem-vindo ao nosso município. Pode contar com essa casa, com esse vereador, para estar desenvolvimento do trabalho aqui no município. Quero também parabenizar essa população presente, que sessão mesmo, João, é a primeira sessão que eu estava vendo essa casa lotada. Eu acho bonita a atitude da população presente, vim toda segunda-feira. Parabéns a todos que veio, que está prestigiando essa audiência, por essa audiência. Quero também, mais uma vez aí, agradecer a presença aí dos seus filhos, do Sr. José Bispo de Oliveira, os filhos, neto, esposa, amigos que presente. É com prazer que a gente está dando essa moção de peso para homenagear. A única coisa que a gente tem que fazer hoje é homenagear o ente querido da gente, um grande batalhador, uma grande pessoa, uma pessoa que trouxe desenvolvimento em Juara, pessoa que trabalhou muito, trouxe muitos frutos para Juara, e infelizmente se partiu em janeiro desse ano, e agora a gente está homenageando ele com essa moção de peso. Quero também, senhor presidente, aproveitar esse espaço, estar cobrando junto com o vereador Flávio aí sobre a estrada de Juara para Norte. A situação é precária, muito buraco, alguns pontos de atoleiro fizeram quebra-galho, mas quando começar a chover novamente, vai voltar atoleiro. E também na aldeia dos índios, vou estar pesquisando, cobrando da prefeitura, que faça um palativo pelo menos lá nesse tempo de chuva, Chico. Onde me falaram, os índios falaram que tem 4 pontos de atoleiro. Vamos dar uma olhada para esses índios, vamos dar uma força para eles. Lá tem quase mil pessoas lá, que precisa dessa estrada para estar chegando no teu município. Quero também, mais uma vez, está cobrando a Secretaria de Cidades os buracos do Jardim Paranaguá, onde eu me sinto envergonhado de ir na casa das minhas irmãs e os vizinhos delas falar assim: ué, seu irmão não é vereador, o que ele vai estar fazendo? É chato para esse vereador, é chato demais. Toda segunda-feira eu estou cobrando. É muito chato você ir na casa da sua irmã e os vizinhos falar: ué, seu irmão não é vereador, por que ele não tampa esse buraco? Não depende de mim. Toda segunda-feira eu cobro, que nem cobrei no João de Barro. Peço à Secretaria de Cidades que resolva o mais rápido possível esse problema lá do Jardim Paranaguá, lá do Alvorada e também lá do Eldorado. E também peço aí à Secretaria de Cidades que o mais rápido possível compre essas lâmpadas, Chico. pessoal de Águas Claras me cobra quase todo dia, com todo direito. Os colegas vereadores sabem que tem dinheiro na conta para comprar essas lâmpadas. Vamos comprar logo essas lâmpadas, vamos colocar lâmpadas nesses distritos, colocar lâmpadas nos bairros de Juara que está precisando urgente. Outra coisa também, a saúde, aonde esse povo hoje leva 60 dias para marcar o médico ortopedista. Tem 2 médicos ortopedistas, não está vencendo, Chico. Inclusive, eu vi uma coisa muito estranha no comércio, estranha dos anos anteriores. Estive no final de semana dos mercados, a fila do mercado grande, muito grande. Aí você vê o desenvolvimento de Juara está crescendo com muitas pessoas. Aí vai aumentando a população para atender nos postos de saúde, nos hospitais. Peço colaboração da prefeita que faz um estudo para melhorar a saúde do nosso município, para que o povo não fique aí 60 dias para ser atendido. Vamos melhorar, Juara está crescendo, Juara tem tudo a desenvolver. Quero agradecer a presença de todos, quero que venha nas próximas sessões, segunda-feira. Obrigado a todos e boa noite a todos.
Quero agradecer a presença do vice-prefeito, Carlos Serena, meu partido PSDB, ao secretário Mauro, seja sempre bem-vindo a essa casa, Mauro. A todos os professores, alunos, ao professor acadêmico da Academia Oséias, seja bem-vindo, professor, a todos vocês. Ao Lepogucena, esposa da Marta, com sua filha, no último ano de medicina, que vem agora, seja bem-vindo, obrigado pela visita. E vendo as boas palavras da mãe, fazer uma oratória boa para entregar os documentos futuros aí, né? Próximo vereador, vereador Flávio.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Desde já quero agradecer a presença de todos vocês. Vou ser breve aqui, vou falar apenas uns 30 minutos, que tem algumas ações aqui que a gente tem que cobrar, mas vai ser breve, sim. Quero primeiramente parabenizar a Igreja Assembleia Madureira, que teve um evento agora dos pastores, enquanto os pastores do CONEMAD, do qual eu propus algumas moções de aplauso, os vereadores juntamente comigo aprovaram e foi entregue pelo servidor Aparício Cardoso, não pude estar presente, infelizmente. Mas quero parabenizar pelo grandioso evento. Nós sabemos que sempre eu defendo essa tese, o Estado é laico, mas eles prestam um trabalho social, uma ação social muito grande para o município de Juara. Dei entrada hoje também, nessa Casa de Leis, o projeto de lei de minha autoria sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis do município de Juara informarem ao consumidor qual o melhor combustível do dia, através daquela conversão que é feita por técnicos. Existe aquela conversão de 0,7 e vai ter que ser feito lá uma placa em todas as bombas de combustíveis dos postos de qual se tem etanol e gasolina, e lá vai ter qual o melhor combustível do dia, qual que é o mais barato para o consumidor no dia, o mais viável economicamente. Eu peço o apoio de vocês para darmos celeridade nesse projeto, que é um projeto de suma importância para o consumidor do município de Juara. Estive aqui, secretário Mauro, conforme nós conversamos, liguei para o deputado federal Nery Geller, e também falei com o assessor do senador Bairro Maggi, agora ministro da Agricultura, e nós tratamos aquele assunto de um caminhão para atender a zona rural do município de Juara. Nós sabemos da dificuldade que tem, e o seu assessor me disse que até pediu para formar o vereador Léo Boy também, que é um grande amigo do Bairro Maggi, que vai disponibilizar um recurso aqui para o nosso município, provavelmente de R$400 mil, que vai ser definido quinta-feira, e ele vai tentar enquadrar esse caminhão. Mas provavelmente ele vai ainda colocar no orçamento R$400 mil para o ano agora de 2018. Também quero aqui aproveitar e convidar a todos para a audiência pública do PPA, que vai ser realizada amanhã pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, depois o vereador Léo Boy vai falar melhor sobre ela. Quero aqui parabenizar também o Major. Major, eu estive em uma das reuniões do Conselho de Segurança desse município, a primeira que teve, fui convidado. Não faço parte desse conselho, não fui designado como membro do conselho, né? É um conselho consultivo, só faz parte de... Não é deliberativo, nós sabemos disso aí, infelizmente eu não posso trabalhar com recursos, deliberar algumas coisas para o município. Na ocasião estava o Major Félix, nós definimos também, o Aparício Cardoso também faz parte do conselho, é membro. Nós definimos algumas coisas, conforme o senhor disse aí, que municipalizar o trânsito, que ia ser uma coisa que a gente ia estar lutando junto, também uma parceria com a PM, com a Polícia Militar, um convênio, para que possa pagar os horários de folga desses policiais militares, para que ele possa trabalhar para o município, até porque os meus já são habilitados para isso, e o custo seria muito menor para o município. Mas em conversa com a prefeita, no momento, ela disse que não tinha dificuldade financeira para realizar essa parceria. Mas eu quero agradecer ao senhor, parabéns, obrigado por ter escolhido Juara.
e nós vamos estar juntos, sim, vamos cobrar novamente, vamos lutar aqui agora com a Câmara inteira, né? O senhor falou que fez parte da cavalaria, parabéns, meu sonho aqui é ver os policiais também andando de cavalo aqui, cavalgando aqui no município de Juara, policiais a pé também, né? O nosso sonho, eu sei da dificuldade que vocês têm lá, mas a gente pode tentar aí fazer uma parceria com o município, né? E voltando a falar dos conselhos, vereador Léo Boy, nós estamos falando que os conselhos de Juara, alguns não funcionam. Eu faço parte de dois conselhos aqui, do qual eu sou membro. Fui designado, que é o Conselho do Idoso, e também o Conselho do Meio Ambiente, do qual o presidente está aqui, é o secretário Mauro. Ele é presidente do Conselho de Meio Ambiente. E eu também, eu sou o vice-presidente, quando ele não está presente, eu que sou presidente do conselho. Então nós temos tomado algumas ações para o município de Juara. Esse conselho, eu tenho certeza, está funcionando. O Conselho do Idoso, infelizmente, deixa de desejar um pouco, é muito corrido, porque a maioria é servidores que participam, mas o Conselho do Meio Ambiente, nós estamos deliberando bastante coisa, estamos mexendo muito na descentralização da SEMA, estamos adequando todos os projetos necessários para isso. Então, o Conselho vem trabalhando sim para o município, mas nós sabemos das dificuldades. São todos servidores, infelizmente, às vezes algumas reuniões, alguns faltam. Inclusive, até o Leandro faz parte agora do Conselho do Meio Ambiente também, e ajuda bastante. Também quero parabenizar a Ecumã, Instituto Ecumã e a UNEMAT. Espero que vocês aí vão travar uma batalha difícil, né? Vai depender de recursos próprios, de parcerias com o município, mas eu acredito em vocês, eu acredito que o município de Juara ganhou muito hoje. Nós temos que sim instituir algumas coisas que faltam em nosso município para que a população... Juara, nós sabemos que falta muita cultura. O município de Juara é carente de cultura, nós temos que implantar isso aí, mostrar a história de nossos desbravadores aqui e a cultura do nosso estado de Mato Grosso. Do mais, muito obrigado a todos, convido a todos para a próxima sessão e para a audiência do PPA amanhã às 19 horas. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador Salvador.
Boa noite a todos. Cumprimentar o secretário Mauro, o vice-prefeito, major, a imprensa, o professor Zéas, obrigado por ter vindo hoje, nossos amigos... Saulo, pessoal da UNEMAT foi embora, a maioria já não está mais presente. Fernando Antônio, Aparício, Paulo, pessoal da imprensa, Fernando. O seu An, que está lá no fundo, né, Suan? Se marcou presente hoje. Só quero dizer, senhor presidente, o projeto 005 é a autoria minha do vereador Chico, né? O projeto do IPTU, da alíquota, foi uma solicitação do executivo que fosse retirado esse projeto, infelizmente, né? O projeto estava aqui pronto para ser votado, o projeto que ia beneficiar aí várias pessoas que queiram financiar sua casa própria, com relação ao financiamento habitacional, né? Projeto que era viável para a cidade, o executivo, em conversa com o líder, né, pediu que o projeto fosse retirado, que vai ser encaminhado, assim foi a promessa, pelo executivo. Então, eu vou cobrar, vereador Chico, esse projeto que ele entra aí, não sei se dá tempo mais agora, né? A gente acabou, acho que, perdendo o pique do projeto aí, porque era para beneficiar já para o ano que vem, e infelizmente a gente não vai conseguir colocar ele em pauta, infelizmente. O vereador Chico não me convenceu dos motivos ainda, vereador. Tá? Depois a gente vai conversar, mas não entendi o motivo certo. Projeto que ia beneficiar muitas pessoas aí. Lembrando que a CPI está em andamento, né? A gente tem os trabalhos aí diários. Vereador Uliane é presidente, sou relator, vereador Hélio Castão, vereador Marquito, secretário. E a gente se reúne diariamente na Câmara, dando continuidade aos trabalhos. E informa os demais vereadores também, amigos aqui, os pares aqui, que as questões da CPI estão à disposição a partir das 13 horas na sala da vereadora Uliane, sempre que necessário, algum dos amigos aí queiram estar verificando algum documento. A população também está convidada às oitivas, né? Elas são realizadas de porta aberta, não tem nenhuma porta fechada, e todos estão convidados a participar dos andamentos dos processos aí que nós estamos em trâmite de investigação. Agradecer ao ex-prefeito Roberto Sacchetti também, obrigado pela presença, Roberto. E também convidar para a sessão solene dia 14 a todos aqui, nós vamos ter uma sessão de entrega de todas essas indicações aqui de título de cidadão a partir das 17 horas aqui na Câmara de Vereadores. Então todos estão convidados a fazer presente. Agradecer realmente a presença de muitas pessoas hoje que não tinham vindo ainda aqui na Câmara. Agradecer e dizer que essa Câmara, os embates aqui estão bem abertos, né? Né, professor? Professor que gosta de participar, tem as opiniões certas, as outras são contrárias, mas pode ter certeza que é para favorecer o município de Juara. Agradecer ao Saulo, que eu conheço há muito tempo. Saulo, respeito seu trabalho, tá? Quero deixar aqui o meu reconhecimento. Agradecer a Edna do sindicato, também está sempre presente com a gente. E dizer que nós estamos abertos, Saulo. Sei das dificuldades que você vai enfrentar aí, não é fácil tocar uma entidade. E o poder público, do jeito que vem, as coisas vão acontecendo. Lembrar também, cobrar aqui, senhor presidente, vice-prefeito está aqui, que a linha dos Barbosa também está quase intransitável. A gente já recebe reclamações aí diárias e é uma linha que é dentro da cidade, né? E o pessoal não está conseguindo nem ir nem vir. Então está tendo dificuldade. Então vamos fazer essa cobrança, vereador Chico. Queria que o senhor ajudasse aí junto comigo, né? A cobrar essa questão da linha Barbosa aí, que tem muita gente que mora. Agradecer a presença de todos vocês. Obrigado e convidar para as próximas sessões, que é importantíssima a presença de vocês aqui para a gente, né? Eu acho que a gente... questão democrática, a discussão democrática é importante, ela vale a pena. E é bom que as pessoas entendam o que está acontecendo aqui. Às vezes na rua sai uma conversa distorcida do que é feito. E quem vem aqui acaba entendendo o que a gente quer. Na verdade é o melhor para a cidade. Tem pontos de vista de todas as questões. Como a gente tem em casa com o filho, às vezes tem conflito e é política discutida com o filho. O porquê sim, o porquê não. A gente tem conflito com a esposa, às vezes, porque sim, porque não. Então aqui é a mesma coisa, o plenário é aberto, é discussão, a gente é saudável e vale a pena, é por isso que a gente vive num país democrático. Então vale a pena a gente estar aqui, vale a pena discutir, e às vezes é cansativo, a gente está beirando as 10 horas da noite, mas é importante que vocês vieram hoje. Eu quero agradecer mesmo porque participaram de um momento democrático da cidade de Juara. Muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Chico Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, major, vice-prefeito, secretário de Agricultura Mauro, toda a comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, até queria também que os colegas vereadores ajudassem a divulgar que iniciou-se hoje um programa do governo do estado que se chama Regularize. Então a gente queria que todos os vereadores levassem essa informação a toda a comunidade, que iniciou hoje, dia 11, até o dia 21, ou seja, o governo do estado dando condições para os moradores, os produtores que têm débitos, né, com a INDEA, com a SEMA, com o DETRAN, está regularizando sua situação. É uma forma do estado aumentar a sua arrecadação e uma forma de o morador, né, o cidadão, conseguir se regularizar. Com descontos, descontos nos juros, descontos em multas. E queremos que não perca esse prazo, porque até eu e o vereador Salvador encaminhamos o ofício ao deputado Oscar Bezerra e à deputada Janaína, solicitando que eles fizessem gestão junto à PGE para facilitar a vida de quem tem as dívidas. E pela mídia do governo do estado, vai estar sendo disponibilizado, mesmo quem está na dívida ativa, ou seja, lá na Procuradoria Geral do Estado, poder fazer via internet e retirar os seus boletos. Então já é um avanço, né? Aquele que tem dívida com o IPVA, que tem dívida, que tem as multas ambientais que, na SEMA, que tem multas no próprio DETRAN e também multas do INDEA na parte de sanidade, que tem essa oportunidade do dia 11 ao dia 21 de estar regularizando a sua situação. O vereador Salvador comentou sobre o projeto de IPTU, também de certa forma a gente fica chateado porque o projeto foi pedido para retirar pelo Executivo. O projeto era de suma importância porque o projeto estava simplesmente regularizando melhor uma lei anterior que já existe nesse Poder Legislativo. Que seria nos conjuntos habitacionais, igual no Floresta, no Bandeirantes. Na época a gente lutou muito, né, vereador Léo? E conseguiu ter essas alíquotas diferenciadas para esses bairros. Então sentamos com o vereador Salvador e com a prefeita e colocamos esse problema para ela. Aquelas habitações que são isoladas, ou seja, flutuando nos bairros. A pessoa vai lá, faz o financiamento, o valor venal é o mesmo, que vai ser o valor real, e ele vem com um valor muito alto de IPTU. Passamos para ela até que esse projeto ele não vai estar diminuindo a arrecadação, ele aumenta a arrecadação, porque se você cobrar um valor de quem não tem condição de pagar, você não está aumentando a arrecadação, você vai ficar lá sem receber, dívida ativa e tudo. Mas o que ela colocou, até aquela questão de dizer que tinha visto de competência, mas eu também mostrei para ela, peguei todas as jurisprudências que em matéria tributária o Poder Legislativo tem competência concorrente, então não teria vícios. Mas o que ela passou que podia estar justificando, que até entendo, era a questão do decreto, que ela está com decreto com contenção de gasto, inclusive da folha de pagamento dos servidores, fora a registro, fora tudo. E para o pessoal que dos funcionários, já chegou algum boato que está passando o projeto lá, diminuindo receita, como é que vai um projeto desse decreto? Então você como eu tenho certeza, a partir de amanhã cedo já vamos fazer o ofício junto,
para estar encaminhando, que ela falou que não vai ser contra o projeto, ela vai encaminhar de lá para cá, vai sentar com toda a sua equipe para ver se não vai ter problemas com essa questão financeira do município, mas que o tempo hábil existe, Salvador. Temos uma sessão ordinária e temos várias sessões extraordinárias antes do final do ano, então daria tempo de estar aprovando esse projeto. Quero aqui parabenizar o Major pela questão da municipalização. Sou parceiro, Major, e até pego um gancho na fala do vereador Heraldo, quando fala da questão da ortopedia, Heraldo. Ortopedia em Juara é pouco pelo que o Major ainda falou, do jeito que o pessoal utiliza o veículo, principalmente as motocicletas, mas é absurda a quantidade de acidentados que tem no hospital municipal. Isso aí, ele complica todo o nosso sistema, porque aquele que está lá precisando de uma cirurgia de hérnia, um trabalhador fica lá na fila esperando que sempre entre um de ortopedia de um acidente de moto. Então, precisamos mostrar isso para a prefeita, seu parceiro, Major, de vai diminuir os custos lá no hospital municipal. Ou seja, a gente pede de um lado e ganha do outro. Então, é a forma de a gente estar regularizando. Questão da saúde, a gente sabe das dificuldades que o Brasil inteiro passa, Juara não seria diferente. Hoje à noite eu vi lá no município de Cajamar, ou seja, um município rico, um município grande. 3 meses o pessoal dos profissionais da saúde de greve, ou seja, paralisaram as atividades, que estão 3 meses sem receber salário. Então, a situação realmente da saúde pública do Brasil inteiro é difícil. Por isso que a gente sempre quer esse tipo de trabalho usando educação, depois punição sim, porque quando não tem o tratamento aqui, aí é pior ainda, né, Major? Tem que deslocar com UTIs para a capital do estado, e todos nós sabemos do decreto que o prefeito da capital colocou, que está devolvendo os pacientes do município, porque também a capital não está dando condição de estar atendendo. Então, é a forma de a gente estar mostrando para toda a sociedade que é aonde podemos melhorar com a saúde pública através da conscientização e do trabalho do trânsito, principalmente se for necessário a gente conseguir fazer a municipalização, que estaria muito mais próximo. Então, parabenizo, coloco à disposição de vereador para estar intermediando, né, junto ao Poder Executivo, para a gente conseguir levantar essa bandeira e melhorar muito a qualidade do trânsito nosso e também a qualidade da saúde pública, porque o trânsito ele interfere direto na saúde. A vereadora Mata, ela fez um ofício hoje, acho que solicitou a questão do PROCON, né, Fundecon. Eu queria, vereadora, se eu pudesse pegar um gancho também e assinar junto com você, mas aí eu queria ver se a gente tinha como pegar do dia 19/10/2009 para cá, porque também chegou umas denúncias para este colega, para este vereador, né, que sempre ocorreu, talvez até boatos, né, mas a gente teria que está fazendo o nosso papel de vereador, ou seja, levantando e vendo e mostrando que teve ou não teve problemas, mas pelo menos a gente teria que fazer o trabalho que levantar. Então, mais uma vez era isso, agradecer a presença de todos, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Ainda em tempo, quero deixar, convidar todos que nós vamos fazer uma sessão solene, que é as entregas dos títulos cidadão juarense, que será no dia 14, aniversário da cidade, às 17 horas, aqui na Câmara Municipal de Juara, no plenário da Auri Riva. Próximo vereador, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, eu até iria dispensar as palavras, mas eu venho as considerações finais. Primeiro, parabenizar, Saulo, você, toda a equipe da Icumã, todo o pessoal da Unemate, viram aí hoje, o parlamento funciona, como disse Salvador, os demais colegas vereadores, a democracia é dessa forma, a democracia prevaleceu, aí aprovamos aí, então, a criação do museu. Então, a partir de amanhã, você já tem serviço, já começam aí a trabalhar, já vamos falar com a prefeita, se você quiser, a gente está à disposição, tá ok? E parabenizo a todos vocês pelo trabalho. E gostaria, mais uma vez, gente, de reforçar, convidando vocês todos para a audiência pública amanhã, aqui na Câmara Municipal, às 19 horas, para tratarmos do PPA. A importância das peças orçamentárias para o município de Juara. É uma situação nova, é um projeto novo que está vindo o PPA a partir de agora. Ele definitivamente ele contém os valores, ele contém as ações, os programas. Nós estaremos discutindo lá. Mais uma vez, gostaria de deixar registrado os anais desse Poder Legislativo. Convidei Carlos Sirena, convoquei, na verdade, a comissão. Nós convocamos todos os secretários para que venham participar. Amanhã, presidente, eu gostaria que essas primeiras cadeiras da frente fossem reservadas exclusivamente para cada um dos secretários do Executivo Municipal, porque da forma que o projeto veio faltando muitas informações, não teríamos condições de estar aprovando o PPA daquela forma. Com as informações que nós solicitamos, nós praticamente elaboramos um outro PPA do Executivo Municipal, claro, com as informações e com o plano de governo do Executivo Municipal, sempre em parceria com o Executivo, com sua equipe técnica e também com seus contadores. Houve a audiência pública do Executivo, mas, porém, Eu gostaria que os secretários viessem, porque a partir do momento, cada secretaria, cada projeto, cada ação que será discutida aqui, as dúvidas que tiver da população juarense, o secretário que rebole, que resolva falar por que aquele programa, por que aquela ação e por que aqueles valores. Vai ser questionado dessa forma. Então, por isso que solicitei a presença dos secretários aqui. E claro, que a população do município de Juara terá oportunidade para discutir, criticar e principalmente trazer as suas sugestões, suas demandas aí das suas ruas, seu bairro, seu distrito, enfim, o que for necessário para estar incluindo aí nas peças orçamentárias do município de Juara. Estarei mais uma vez apresentando, informando as pessoas que não conhecem, não sabem como funciona e o que são as peças orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA. Amanhã terá então essa oportunidade que apenas de 4 em 4 anos a gente tem um certo conhecimento e vai estar aí apresentando o slide, mostrando também de que forma que é. Após essa apresentação, será então debatida secretaria por secretaria. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos.
Próximo, vereador Uliane.
Senhor presidente, eu só quero ler umas respostas que eu recebi sobre a indicação que eu venho fazendo desde o início do ano sobre a contratação do psicólogo na unidade escolar pública. No dia 31 de maio, eu solicitei a possibilidade de contratação do psicólogo. No dia 5 de junho, eu recebi uma resposta de que esse profissional, ele já faz parte do plano estratégico da Secretaria Municipal de Educação, está sendo articulado junto à Secretaria Municipal de Saúde, com previsão para o segundo semestre. Então, nós entramos no segundo semestre do ano 2017 e não foi feita a contratação desse profissional. No dia 27 de setembro, eu encaminhei outro ofício, reiterando essa solicitação para a contratação do psicólogo. E no dia 6 de novembro, eu recebi uma resposta do secretário: neste momento, não possuímos saldo orçamentário para a contratação de pessoal. E sabendo que é essencial a presença deste profissional nas escolas e creches, comunicamos que para o próximo exercício estaremos encaminhando um profissional na Secretaria de Assistência Social para atender uma agenda junto à Secretaria de Educação. E no dia 7 eu recebi outra resposta, dizendo que já está no planejamento da Secretaria Municipal de Educação o profissional da área de saúde para atender profissionais e alunos. Mas ainda não conseguimos a disponibilidade deste profissional exclusivo para a educação, tendo em vista que não é possível abrir seletivo para o cargo de psicólogo. Esse profissional tem que ser cedido pela saúde. Eu só quero frisar que, no meu ponto de vista, eu acredito que educação, saúde e segurança, que é o que a gente está falando aqui hoje, deve ser prioridade de uma administração. E diante tanta justificativa, eu acho que isso não está acontecendo. Eu sou psicóloga, desde o começo do ano eu venho falando disso. O secretário havia me garantido que no segundo semestre esse psicólogo estaria atendendo as escolas e até agora nada. Só que, diante tanta resposta, o que resta fazer é esperar para o próximo ano, novamente, né, o início das aulas em 2018, que já está aí, já está próximo, e falar para os professores, principalmente aos professores da rede pública, que me cobram constantemente, que eu vou continuar cobrando e, assim, espero que no início do ano esse profissional já esteja nas escolas. Quero agradecer a presença de todos. Boa noite. Só isso.
Próxima vereadora, vereadora Marta da Pias.
Senhor presidente, eu queria mais uma vez frisar aqui a questão da progressão funcional do servidor municipal. Nós sabemos que o decreto, ele expirou dia 30 de novembro, o decreto de contenção de gastos do município de Juara. Então, não tem mais justificativa para não reconhecer esse direito do servidor. Nós sabemos, eu sou servidora pública, muitos que estão aqui também o são, como é importante essas progressões funcionais, como a gente espera isso. Porque, na verdade, é ali que a gente tem o ganho real de salário, porque hoje os nossos governos pagam apenas o RGA, que é a recomposição da inflação. Então, se o decreto expirou desde o dia 30 de novembro, ele foi prorrogado para 90 dias, o que venceu no dia 30 de novembro, nós gostaríamos de que o servidor fosse contemplado com as suas progressões, que é um processo aí que está bem atrasado, desde julho não se faz o pagamento dessas progressões. Né? Eu, na minha casa, quando há um excesso de gastos, a gente corta as despesas. E o que, que a gente corta? Corta aquilo que é supérfluo, né? O lazer, o luxo, né? Então, eu acho que o município tem que se pautar por isso aí. Vamos cortar o que não é necessário e pagar o servidor, que esse sim faz o município se movimentar. É ele que compra no comércio local, é ele que paga impostos e é ele que tem que ser reconhecido, porque presta um trabalho para essa cidade. Né? Gostaria de parabenizar o Major Schultz. Major, essa é uma briga dessa Câmara de Vereadores. Desde o início do ano, nós temos reivindicado melhorias no trânsito do município. Desde pintura de faixas até placas orientativas, todo tipo de indicação esses vereadores aqui já fizeram. Então, a hora que o Major, que comanda o batalhão deste município, vem aqui na nossa tribuna e fala com propriedade sobre o assunto, pode ter certeza que o senhor terá todo o meu apoio. Eu, como cidadã, como vereadora e como professora, eu acredito que esse é o caminho. Juara precisa de uma ação imediata no trânsito. No sábado, eu saí para fazer algumas coisas na rua, você não estaciona nessa cidade e no momento que tem um movimento maior. Né? A prefeitura, acho que tinha liberado o pagamento, não havia local para estacionamento. Não havia. Então, é preciso a gente agir. Né? O vereador Chiquinho até disse que um trânsito organizado diminui gastos para a saúde, e é verdade. Quem vai no hospital municipal sabe que a maioria das fraturas são acidentes de moto. Né? Por quê? Porque nós temos que ter faixas elevadas, redutores de velocidade, educação para o trânsito. Então, o Major tem aqui todo o meu apoio. Eu também queria falar sobre a Câmara de Vereadores cheia. Para os vereadores é um prazer a Câmara estar cheia. Quem dera, todas as sessões, né, Drica, a Câmara estivesse assim. Porque é engraçado que o cidadão juarense, ele só vem aqui na Câmara para defender o interesse próprio. Gente, nós temos que defender todos os projetos que passam por essa casa aqui. Todos os projetos de lei, emendas, afetam o nosso dia a dia. Então, vocês têm que se informar, têm que saber, né? O cidadão, ele tem que participar mais, ele tem que cobrar a atuação dos seus vereadores, porque é assim que a gente vai transformar essa cidade, com ação popular. Né? Vereador sozinho não faz verão. A população é que faz as coisas acontecerem. Né? E eu queria também dizer ao Saulo que terá todo o meu apoio com o museu, como professora de história. Quero estar lá no final do ano levando meus alunos para visitar todo o acervo do Museu do Vale do Arinos. Tá? E eu sou uma filha de uma família de pioneiros, tenho muita história para contar desse município aqui também. Né? E queria frisar mais uma coisa. Quando se pensou na divisão dos poderes, nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Porque antes, né, professor Oséias, governavam monarcas absolutos, que sua vontade era lei. Quando se propôs a divisão dos poderes pelo filósofo Montesquieu, ele deixou bem claro, os poderes têm que atuar em harmonia, mas têm que ter autonomia. Então, vereadores, nunca esqueçam que nós somos um poder. Como vereadores, temos que ter autonomia, temos que ter poder de decisão, sem muitas vezes abaixar a cabeça para o executivo, porque o nosso poder é tão forte quanto, eu digo até mais, o legislativo, na ideia do filósofo Montesquieu, ele estaria acima, né? Ele seria o poder, porque ele faz leis, né? Então, a nossa autonomia tem que ser garantida aqui nessa casa. Ah, muito obrigado. E na pessoa da Drica, que é presença constante nas sessões aqui da nossa Câmara, eu agradeço a presença de todos, convido para a audiência pública do PPA amanhã e para a sessão solene da quinta-feira, que estaremos entregando os títulos de cidadão juarense para aqueles que foram contemplados ao longo do ano. Tá? E, Drica, a professora Elaine é uma das homenageadas aqui na quinta-feira, assim como a Karumi, pelo trabalho que ela fez em prol da luta aqui do câncer, trouxe o hospital até Juara. Muito obrigada e boa noite.
Professor Eduardo Gastão, dispensou a palavra. Eu quero reforçar o convite amanhã, sessão do PPA. Agradecer a presença de todos vocês, a
à imprensa local, à Driga, aqui, a todos vocês. E dizer também que no dia 14 de dezembro, às 17 horas, nossa sessão solene entrega os títulos cidadão jorense. E a próxima sessão nossa, convidar todos também, que a próxima sessão nossa será no dia 18/12, às 19h30, local. Major, mais uma vez, quero agradecer a presença de Vossa Excelência, que esteja aqui sempre conosco, estamos em todas as disposições. O demais, meu muito obrigado a todos, professor José, participe conosco direto aí. Boa noite a todos e declaro encerrado a sessão.